Muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião e vamos começar pela audição regimental ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que desde já cumprimento. Cumprimento também a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. É sempre uma honra recebê-los aqui. Sabemos da vossa agenda e sabemos, acima de tudo, também da vossa vontade. E, nomeadamente, o Sr. Ministro está sempre a repetir que é um parlamentar e que vem cá com muito gosto, e é um gosto redobrado também recebê-lo aqui. Eu queria só fazer uma brevíssima chamada de atenção a todos os senhores deputados para que, diante da necessidade de fazermos duas audições, vamos fazer a primeira à regimental e depois, a seguir, fazemos um breve intervalo e depois fazemos a audição sobre o pós-Conselho Europeu. E vou-vos pedir que respeitem ao máximo a grelha de tempos. Eu vou tentar fazer este papel de mau, em tentar ver se ninguém descarrila muito, mas pedia muito, muito, muito a vossa colaboração para que podermos ter, digamos, uma gestão dos tempos e destas audições que seja muito equilibrada e que, no fundo, permita que todos possam expor com substância aquilo que querem colocar ao Sr. Ministro ou à Sra. Secretária de Estado. Eu recordava que, para uma intervenção inicial, o Sr. Ministro terá 15 minutos e depois há uma primeira ronda que tem, digamos, os tempos distribuídos, 8 minutos para o PS e PSD, 7 minutos para o Chega, 6 para a IU e, consequentemente, sempre o mesmo tempo para esta resposta por parte do membro do Governo, neste caso o Sr. Ministro. Bloco de Esquerda, 6 minutos, PCP não se aplica porque não compõe, LIVRE, 6 minutos, CDS, 4 minutos também não se, e PAN também não se aplica a esta comissão porque não a integram. Vamos então passar a palavra ao Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros. Até a palavra, Sr. Ministro.
Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os deputados, membros desta comissão, dizer que é realmente com gosto que aqui estou. E, portanto, enfim, farei aqui uma intervenção inicial que, sinceramente, há uma coisa que os parlamentos deviam pensar, e digo sem nenhum paternalismo, mas que é as redundâncias, quer dizer, que são sistemáticas e que não servem para nada, nem, muito menos para prestigiar a função. E, por isso, eu vou ser aqui o mais telegráfico possível, de forma a que depois, nas perguntas, sim, possa debater os assuntos que entendam que são pertinentes. Mas, enfim, isto foi uma reflexão para mudanças regimentais de futuro. Por exemplo, no debate de preparação do Conselho Europeu, os partidos ficam muito prejudicados pela forma como aquilo está, especialmente os que falam em terceira e quarta linha, portanto tem que se encontrar uma forma de equilibrar. Estou só a dizer isto porque, enfim, eu, como não estava no Parlamento Nacional há 15 anos, a trabalhar, já não lembrava bem de algumas coisas e acho que se ganhava com isso. Bom, dito isto, isto até é para apreciar os assuntos europeus, porque realmente outra coisa que seria pensar se esses debates devem ser sempre a seguir ao debate quinzenal. Porque, obviamente, que isto tem a vantagem de ter o Primeiro-Ministro presente, mas, sinceramente, quando se chega ao debate sobre o Conselho Europeu, já ninguém quer saber de nada. Está toda a gente centrada no que aconteceu no debate quinzenal. E isso desvaloriza a Europa ao contrário do que se pensa. Mas, enfim, são coisas para refletirem. E, dito isto, começar por dizer, enfim, desde a última vez que eu estive na Comissão, de facto, houve aqui coisas importantes. A primeira delas, sem dúvida, para Portugal foi a repartição dos cargos nas instituições e, portanto, enfim, a indicação do ex-primeiro-ministro António Costa para presidente do Conselho Europeu, que tinha alguns obstáculos, designadamente um em que se rompeu um precedente, que era não ser um primeiro-ministro em funções. Isso não era nenhum problema, mas era uma coisa que ninguém destacou agora e que eu acho que é algo que é muito relevante, Sinceramente, eu acho que as coisas estavam muito bem encaminhadas, correram muito bem, mas houve um dia, o dia 17, em que as coisas estiveram com dificuldades, e aí penso que o governo português teve um papel decisivo, não quero deixar de o dizer. De resto, a partir daí, sinceramente, a nossa convicção, não queríamos cantar vitória antes, é de que, passado esse obstáculo, que aliás foi inesperado, até pela preparação que tínhamos feito, sinceramente pareceu-nos que já seria irreversível, mas não se podia dizer isso cá fora, porque, enfim, eu que participei, pelo menos em três, muito de perto, em três ocasiões de escolha dos vários presidentes ou dos vários cargos, vi sempre surpresas de última hora e, portanto, nunca tivemos a ideia de que estava tudo feito, mas sem dúvida que as coisas correram muito bem. Penso que isto é muito positivo para Portugal e, sinceramente, é uma coisa que tenho visto em todos os meus contactos. Portanto, não há um único contacto, seja no quadro da Cplp, seja no quadro da União Europeia, em que não seja destacado este facto. Portanto, isto é algo que eu acho que é muito, muito interessante. Bom, dito isto, também houve as eleições europeias, que penso que, no caso português, tiveram um acréscimo relevante de participação, o que em eleições que são sempre muito dadas à abstenção foi realmente notável. Isto tinha acontecido nas eleições nacionais, mas podia não ter acontecido nestas, até pela proximidade, não é? Portanto, os incentivos podiam ser menores. Portanto, acho que isso também é um facto muito relevante. E, portanto, este que já não tem a ver com a atuação do Governo, a não ser na questão, justamente, de se permitir o voto em mobilidade. Enfim, está aqui o antigo Ministro da Administração Interna, que também teve aí um papel relevante. Portanto, embora o trabalho que nós tivemos nos dois meses também foi muito, muito, muito grande, e nas últimas semanas, então, muito grande, para que tudo corresse bem, porque são realmente sistemas complexos. E o país tem infraestruturas débeis nessa área, mas sinceramente acho que isso também foi, para as eleições europeias, foi um bom contributo para evitar, tendo em conta a data, que houvesse uma abstenção ainda maior, e a verdade é que nós tivemos mais votos. Isto são, enfim, acontecimentos puramente políticos, pois sinceramente aquilo que eu diria é que o que nós temos realmente de relevante é que o mesmo Conselho que repartiu os cargos definiu a agenda estratégica da União Europeia, digamos assim, no fundo é uma espécie de mandato, nomeadamente para a Comissão futura vir a ter. Aí temos, enfim, sempre aqueles vetores mais relevantes: proteger os cidadãos e as liberdades, desenvolver, digamos, uma dinâmica económica, uma base económica forte, construir uma Europa climaticamente neutra e, portanto, com uma transição climática que seja também socialmente e economicamente justa. Socialmente justa e economicamente viável, que é sempre um problema articular valores que, por vezes, estão em concreto. Eu penso que naquilo que é essencial eles não estão em conflito, pelo contrário, porque a transição verde é uma grande oportunidade económica, mas em concreto, para certos setores, para certas empresas, para determinadas profissões, pode ser realmente problemático. Nós temos que fazer isto, senão vamos perder os cidadãos para a transição ecológica, e isso é que não pode acontecer. E depois, finalmente, promover os valores europeus e até os interesses europeus na cena internacional. Estes são os quatro pilares, sobre isso depois podemos falar um pouco mais à frente. Outro aspecto muito importante é que tem havido claramente um apoio sistemático à Ucrânia, nada disso esmoreceu até agora, pelo contrário, portanto é algo que é do nosso ponto de vista muito, muito positivo ver isso. E claro, enfim, temos aqui, para além desse apoio incondicional à Ucrânia, o facto dos Estados Unidos terem finalmente libertado, isto também foi já neste período, as verbas de apoio, ajudou a resolver esta questão. Um outro ponto que é muito relevante é a Cimeira de Paz em Zurique, onde eu estive com o Presidente da República, onde fizemos grandes contactos, ao contrário do que se diz para aí, Não teve resultados, ou teve resultados frouxos ou frustres. O objetivo dessa conferência não era, obviamente, estabelecer a paz. Foi fundamental ter muitos países fora da Europa e eles poderem verbalizar e passar as suas mensagens naquele fórum. Sinceramente, eu acho que houve contributos muito importantes. Por exemplo, na segurança alimentar, o presidente do Quênia, o presidente do Ghana, deram perspectivas que, para Portugal não era bem o caso, mas para alguns dos nossos parceiros europeus não eram perspectivas de que eles estivessem totalmente conscientes. E, portanto, isso ajudou muito a criar aqui uma comunidade de interesses nesta questão. Também houve, enfim, entretanto, o 14º pacote de sanções à Rússia, houve a questão dos ativos imobilizados. Portanto, temos aqui esta questão. Temos, como sempre, a agenda do conflito no Médio Oriente, onde as divisões dentro da União Europeia aí são grandes. No caso da Ucrânia, sabemos que é só a Hungria, enfim, que é mais relutante, enfim, e, portanto, é mais difícil. No caso do Médio Oriente, estamos a falar de uma paleta de posições completamente diferente. Portanto, há posições para todos os gostos e feitios, e isso obriga Portugal a ter este papel de moderação e de equilíbrio e bridge builder, que tem sido, sinceramente, do meu ponto de vista, muito bem reconhecido, nomeadamente pelo governo da Palestina, com quem temos tido conversas regulares por iniciativa deles, a encorajarem e continuemos o nosso trabalho de estabelecer pontes dentro do Conselho Europeu, mas também com o Conselho do Golfo e, designadamente, isso através do Ministro da Arábia Saudita, do Ministro dos Estrangeiros, portanto, algo que também julgo que é muito relevante. E queria dizer que, nas conclusões do Conselho, ficou a ideia da ajuda à autoridade palestiniana, do seu reforço, que é uma ideia que foi pilotada por Portugal, pela Grécia e pela Dinamarca, enfim, liderada por nós, mas como estes dois países tinham exatamente a posição que nós temos a propósito do conflito, o voto favorável a membro pleno de direito nas Nações Unidas, mas, enfim, há alguma prudência no reconhecimento, enfim, embora sempre em avaliação, como, e nós defendemos esta capacitação. Isto apareceu nas conclusões do Conselho por nossa iniciativa. Aliás, devo dizer, já agora, por nossa iniciativa também, na agenda estratégica, a dimensão social ficou lá, que não estava inicialmente, e também foi eliminada a questão dos campeões europeus, porque apareceu uma proposta franco-alemã de última hora que ia eliminar as regras da concorrência. Enfim, aqui uma bandeira muito cara à nossa Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que foi muito veemente no sentido de nós não deixarmos cair em caso nenhum isso, e foi o primeiro-ministro português que liderou essa discussão, mas, para dizer a verdade, com os países médios e pequenos claramente a acompanharem esse movimento. Portanto, é uma coisa também que foi importante. Depois, enfim, ia só mesmo, porque senão não cumpro a minha promessa de ser telegráfico, porque já gastei 2/3 do tempo, uma coisa muito importante, que foi o facto de ter, em que participou também a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, a Conferência Intergovernamental para a Ucrânia e para a Moldávia. Portanto, isto foi, de facto, muito importante, dar esse pontapé de saída. A Conferência Intergovernamental do Montenegro também foi importante, embora nos Anjos, isso podemos falar, temos neste momento desenvolvimentos que não ajudam muito esta oportunidade que havia de fazer uma aceleração do passo, e isto vale para o Montenegro, vale para a Macedónia do Norte, enfim, no caso da Sérvia, Kosovo e Bósnia-Herzegovina, já sabíamos que... Portanto, aqui só a Albânia, que de alguma maneira está, digamos, na posição em que estava. Houve desenvolvimentos muito recentes que criam põem algumas areias na engrenagem. Mas pronto, enfim, e com isso eu agora sujeitar-me-ia ao diálogo e à dialética parlamentar, podendo desenvolver este assunto ou qualquer outro, portanto, porque havia aqui muito mais, mas, enfim, acho que para aperitivo já está bem.
Muito obrigada, Sr. Ministro, e agradeço-lhe muito ter sido, na sua primeira intervenção, não ter cedido o tempo, e, portanto, ainda teria mais um pouco. Eu vou passar a palavra. Nós temos aqui pedidos de inscrição do Partido Socialista e depois do PSD, do Chega e do Bloco de Esquerda, sendo que o PS, o PSD e o Chega são duas intervenções. Eu suponho que vão dividir, digamos, os tempos, não é? Portanto, eu vou pedir, vou passar a palavra ao deputado Zé Luís Carneiro e depois, mal termine a intervenção, à senhora deputada Ana Mendes Godinho. Assim, muito bem. Tem a palavra, senhor deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor ministro, antes do mais, queria deixar ficar uma palavra de reconhecimento pelo sentido de Estado que presidiu a ação do Governo no apoio à candidatura do Dr. António Costa como candidato a Presidente do Conselho Europeu, operação bem-sucedida que, como diz o Sr. Ministro, prestigia Portugal, prestigia a Europa e também nos prestigia aos olhos daqueles que são os nossos parceiros bilaterais e multilaterais, particularmente no quadro da Cplp, e é bom saber que está a ser assim entendida essa eleição como algo que nos prestigia a todos. Sr. Ministro, agora vem o tempo do trabalho, das opções e das prioridades. Sabemos que a competitividade da economia europeia é um dos temas da agenda estratégica da União Europeia. Desde a estratégia de Lisboa, que se procurou afirmar que a Europa gostava de ter, queria ter, vai-se bater por ter a economia mais competitiva do mundo. Essa economia estava baseada, digamos, em três alicerces fundamentais. Esse modelo económico e social, um primeiro alicerce era o alicerce da competitividade. Competitividade essa baseada no conhecimento, esse, digamos, o primeiro fator indutor desse desenvolvimento, conhecimento, inovação, criatividade, transferência de conhecimento das instituições de ensino superior para o tecido social, para o tecido empresarial, para o tecido económico e para o próprio tecido institucional, levou mesmo ao desenvolvimento do conceito de territórios inteligentes, por forma a territorializar essas opções. Um segundo eixo, um segundo alicerce desse modelo, o modelo da sustentabilidade, ou seja, um modelo que procure, por um lado, utilizar recursos de forma sustentável, tendo em consideração os deveres para com as futuras gerações, e daqui decorre depois toda a política económica e industrial de descarbonização e de indústrias limpas, bem como os esforços não apenas para produzir com energias renováveis, mas também de armazenar energias renováveis, é, aliás, a fase em que estamos. Um terceiro alicerce, as dimensões da dimensão inclusiva, ou seja, um modelo económico que seja simultaneamente justo socialmente e, portanto, a lógica da inclusão na perspectiva do pleno emprego e também da proteção social dos trabalhadores, em linha com a Carta Europeia dos Direitos Sociais e, simultaneamente, um modelo de governo, um modelo de governação de toda esta abordagem económica e social que funde, que reforce, digamos, as bases e os fundamentos da legitimidade europeia com o denominado modelo de governação a vários níveis, em que todos são envolvidos, todos, poderes locais, poderes regionais, Estados federados, Estados nacionais, Comissão, e depois aqueles que são os parceiros da própria Comissão na definição das prioridades, na implementação, na monitorização dos seus resultados. Acontece que este modelo foi estabelecido numa altura em que a Europa queria ter, digamos, um modelo que os franceses consideravam de protecionismo positivo, outros diriam de discriminação positiva, por forma a que ele se apresentasse àqueles que concorrem no mercado global como uma espécie de exigência, puxando para cima os modelos económicos, particularmente em relação à China, em relação à Índia e em relação aos próprios parceiros, nomeadamente Estados Unidos da América. Este modelo foi, contudo, concebido numa altura em que a Europa vivia em paz e numa altura em que a Europa tinha energia a custos baixos. E hoje sabemos bem que, também por força das obrigações desta Comissão, temos verificado que há um esforço acrescido da Europa para investir na sua indústria de defesa, na sua base tecnológica industrial de defesa, na sua capacitação, e a Europa está, ao mesmo tempo, confrontada com a necessidade de encontrar uma abordagem para a política de coesão, apesar de tudo distinta daquela que tem sido prosseguida até hoje, porque também há dúvidas sobre os resultados e sobre as capacidades para combater as assimetrias que ainda prevalecem. E, portanto, a questão que eu gostava de colocar ao Sr. Ministro é a seguinte: com que recursos próprios a União Europeia poderá, digamos, financiar este modelo de competitividade económica europeia? Ponto 1. Julgo que há consenso em relação a algumas das taxas que se pretendem criar, portanto, para financiar este modelo. Em que tempo, ou seja, qual será o tempo expectável para que a Europa tenha, digamos, uma consensualização para avançar com essa criação de recursos próprios? Terceira pergunta, digamos, terceira dimensão que resulta desta primeira questão. Fala-se muito também da hipótese de se constituir um mecanismo de resiliência permanente, um mecanismo, um instrumento permanente de aplicação dos fundos destinados à competitividade económica europeia, particularmente em relação às suas infraestruturas. A questão está em como compatibilizar, gostava de ouvir, como compatibilizar essa visão de um instrumento permanente com aquela que é uma das linhas estruturadoras do modelo europeu, pelo menos desde 1992, que tem a ver com a política de coesão e com a política de desenvolvimento regional. Julgo que esse tem sido um tema discutido no quadro europeu e que suscitou algumas, pelo menos alguma pronúncia pública de preocupação com o que possa vir a acontecer. A questão é que, qual é o ponto de situação desse debate e qual é a perspectiva portuguesa sobre este debate. Porque sabemos que o Plano de Recuperação de Resiliência é um instrumento importante, ele, se vier a tornar-se duradouro, melhor ainda, contudo, desde que não colida com aquilo que foi uma abordagem de desenvolvimento regional que vem desde 1992 e, do nosso ponto de vista, tem tido efeitos positivos. Basta olhar que os países candidatos, que há 30 anos tinham 50% da riqueza criada na União Europeia, em média, e hoje já tem cerca de 80% dessa riqueza. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhor Ministro, senhora Secretária de Estado. Naturalmente aqui saudando a presença e a forma como também apresentaram aqui, os grandes desafios com que nos deparamos de uma forma global. Só aqui algumas questões muito concretas, naturalmente reitero e acho que comungamos todos sobre a satisfação da eleição de António Costa como Presidente do Conselho Europeu. Naturalmente, aliás, o Partido Socialista apresentou aqui um projeto de voto de saudação. Penso que será interessante se a própria Assembleia se juntar toda a este voto. Penso que também resulta do reconhecimento por todo o trabalho que foi feito na construção do modelo europeu e da forma como a Europa respondeu nos últimos anos aos grandes desafios que enfrentou, nomeadamente durante a pandemia. Há algumas perguntas aqui muito concretas, nomeadamente relativamente também aos grandes desafios que enfrentamos neste momento. Número 1, o Sr. Ministro disse, e bem, que foi incluído nas conclusões do Conselho a dimensão social, que eu acho que é mesmo crítica e tem sido, aliás, essa a grande base da construção e da resposta que a Europa conseguiu durante a pandemia. Foi exatamente essa a base de construção das respostas que protegeram milhões de empregos em toda a Europa. Mas dou aqui alguma nota de alguma preocupação, porque a agenda estratégica tem pouca ambição quanto à dimensão da coesão social e da redução das desigualdades, que me parece que é crítico do ponto de vista da coesão social nos próximos tempos. Também a agenda estratégica não menciona uma única vez a igualdade de género, também nota aqui alguma preocupação. Perguntas concretas que lhe faço. A situação que vivemos em França e os impactos que estas eleições podem ter, nomeadamente no projeto europeu, se alguns dos resultados possam acontecer, nomeadamente ganhar a extrema-direita nas eleições. Segunda dimensão, se mantém os compromissos com as metas do plano de ação do Porto e com a preocupação de garantir que no semestre europeu são monitorizados os indicadores sociais. Muito obrigada.
Tem a palavra, Sr. Ministro, para responder. 8 minutos.
Muito bem, muito obrigado. Enfim, começar só por um ponto que é realmente, falamos aqui, desta congratulação pela designação do Dr. António Costa como Presidente do Conselho Europeu, mas, enfim, do Partido Socialista também se esperava uma palavra relativamente à indicação da Presidente da Comissão Europeia. Vejo que ninguém fez. E isto é um acordo. E nós, Portugal, comprometeu-se no acordo, contando com o Partido Socialista Português para cumprir o acordo. E se o Partido Socialista Português não fizer o seu trabalho, fica o acordo em causa e isso vai ter um preço. Não tenho dúvidas sobre isso. Portanto, eu, sinceramente, que apreciei imenso o mandato de Ursula von der Leyen, aliás, fortemente aplaudido pelo Dr. António Costa sempre, que até disse que a apoiava já há 2 anos para uma recandidatura. Portanto, é só notar isto, enfim, há realmente aqui uma lacuna que espero que possa ser suprida o mais depressa possível, porque essa foi a base da eleição do Dr. António Costa. Se isso não for assim, vamos ficar com um problema sério. Bom, dito isto, olhando agora para a questão da competitividade, eu vou-me centrar em só dois ou três comentários para depois ir aos recursos próprios. Portanto, porque na agenda da competitividade eu julgo que há uma grande... Há um grande consenso, embora haja pontos que são críticos para alavancar essa agenda, onde realmente existem impasses. Um é um histórico, que é a União Bancária, que não está completa, nunca se completou, muito por causa da Alemanha. A Alemanha é renitente, continua a ser, devo dizer. O chanceler Scholz, socialista, por sinal, mas pelos vistos não quer a União Bancária de maneira nenhuma. Bom, e portanto, aliás, foi ministro das Finanças durante muito tempo, portanto, isso também diz alguma coisa. E outra que é agora importante, mas na qual, para a qual Portugal tem que ter aqui, que é a União do Mercado de Capitais. Aliás, o relatório Leta, em particular, enfim, também temos o relatório Draghi, temos dois excelentes relatórios, que, aliás, olham muito para a coesão. Portanto, isto, ao deputado José Luís Carneiro, queria também dizer isto, que é a grande vantagem de ter sido dois italianos, foi que eles, ao fazerem uma agenda... altamente virada para o crescimento, para a competitividade, não descuraram o aspecto da coesão territorial e mesmo o aspecto da coesão social está lá. Portanto, mas a territorial está, e a territorial é uma dimensão de coesão social também, portanto, embora numa escala diferente. E, portanto, isso, sinceramente, nós devíamos, julgo como estratégia de ação, estamos muito, digamos, perto daquilo que vem nesses dois relatórios, mas na União do Mercado de Capitais há reformas que podem ser problemáticas para Portugal e, portanto, isto tem que ser monitorizado com... Pois há a questão da defesa, sim senhor, e da energia. No caso da energia, eu devo dizer que para um país com a capacidade de produção de energias renováveis que nós temos, realmente uma União da Energia seria uma solução. Enfim, aí aqui precisamos muito da boa vontade da França, que não tem existido, não é? Para as interligações elétricas, muito mais que a questão do hidrogênio, para a questão mesmo fundamental para tornar rentáveis ou aproveitar toda a rentabilidade das nossas renováveis, isso seria decisivo. O Presidente Macron mostrou disponibilidade para isso no encontro que teve com o Primeiro-Ministro, mas enfim, nós ouvimos isto da França desde 2014 ou 13, até chegou a haver uma coisa assinada, enfim, depois o Primeiro-Ministro António Costa infelizmente deixou cair isso, embora diga que não, mas eu tenho os textos comigo, no Ministério, a Alessandra já sabe também. Agora retomamos outra vez isso. Enfim, vamos ver. Depois, indo ao ponto que eu acho que é nevrálgico aqui, é os recursos próprios. Quanto aos recursos próprios, vamos cá ver. Eu acho que isto é uma panóplia. Como é que nós vamos financiar os objetivos que têm a ver com a agenda estratégica, têm a ver com a defesa, etc., do próximo ciclo? Daqui a um ano está a sair o papel da Comissão sobre isso, não é? Enfim, a primeira proposta. Nós participamos, eu participei pessoalmente, e foram muito poucos países convidados, no primeiro brainstorming, primeira discussão livre, pública, ou semi-pública, mas sobre esta matéria, com o Henrique Leta, com o Primeiro-Ministro Plenkovits, com a Presidente Maia Sandu, com o antigo Primeiro-Ministro finlandês, Katainen, e portanto estivemos aí, e eu acho que aqui nós temos quatro eixos. Um eixo são as contribuições dos Estados, que eu acho que vão ter que aumentar alguma coisa, embora nenhum Estado queira, mas isto. A segundo eixo são realmente, é um bocadinho o plano Juncker, o InvestEU, é este tipo de esquema de garantia que alavanca, que consegue transformar 10 mil milhões em 70 mil, 80 mil, 90 mil, isto mais verdadeiramente para a competitividade. Portanto, é no fundo ter um InvestEU, porque há outras matérias que precisam de recursos de outra forma. Depois, os recursos próprios, que nós defendemos totalmente, e temos aí várias taxas possíveis, temos o mecanismo de ajustamento de carbono, temos as taxas dos plásticos, temos as taxas sobre as grandes plataformas, digamos, digitais, etc. Tudo isso, eu não lhe posso dar um calendário, porque tudo isso nós somos a favor. Algumas coisas estão preparadíssimas para avançar, mas ainda não avançaram. Mas são decisivos, porque é a única forma de podermos ter realmente financiamento próprio, porque há aqui uma coisa, antigamente, ainda antes do pacote de Delors, primeiro as despesas eram muito menores da União, e depois os direitos aduaneiros eram verdadeiramente significativos e vinham para a União, porque era uma União aduaneira. O que é que aconteceu? Isso deixou de suceder porque com a onda de comércio livre baixaram-se muito, é claro que ainda há direitos aduaneiros muito significativos, mas baixou-se muito essa fonte de rendimento. E, portanto, nós temos de ter recursos próprios. Um quarto pilar é a questão, é realmente a questão da mutualização da dívida. No caso da mutualização da dívida, nós temos aqui um problema, porque, enfim, os governos portugueses sempre defenderam que existissem eurobonds ou algo parecido com isso. No Next Generation EU, no PRR, conseguiu-se isso pela primeira vez, mas isso tem um problema, é que nós vamos ter que pagar, fazer agora o payback, pagar agora o PRR. E isso é mais uma fatura brutal de 750 mil milhões de euros que vamos ter que meter no bolo das contas. E que muitos Estados querem que isso seja em prejuízo da coesão, portanto, e não de acordo com recursos próprios. Por isso é que eu acho que há aqui algo que é o seguinte, a questão da defesa. Eu vi já, falando com os países nórdicos, os Países Baixos, por aí fora, que são sempre ultra-ortodoxos, estão disponíveis para mutualização da dívida consignada à defesa. Porque a defesa vai implicar despesas de grande monta, a criação desse mercado industrial, dessa base industrial, a harmonização dos equipamentos, toda essa standardização, tudo isso vai obrigar. E isso ser feito com um fundo tipo PRR, portanto, está alocado a uma finalidade específica. Portanto, não é uma mutualização da dívida no sentido tradicional, mas, de facto, são bonds consignados. Isso já nos tiraria, pelo menos, esta despesa do bolo gigante com recursos muito escassos que temos para gerir. Isto pode prejudicar, efetivamente, pode prejudicar a coesão. E eu devo dizer que, talvez numa próxima pergunta, para não estarmos aqui a demorar, eu farei referência a isto, sobre quais são os riscos que eu vejo para os fundos de coesão já no próximo pacote, no próximo quadro, que acho que é importante percebermos o que é que está a mudar que pode prejudicar isso. Só uma palavra para dizer. Realmente a referência social é curta, mas ao menos ficou. Tem razão quanto à igualdade de género, embora haja uma proteção das minorias, as mulheres não são uma minoria. São, pelo contrário, uma maioria, ou se quisermos, são 50-50. E, portanto, é uma coisa que me parece, sinceramente, negativa. Mas, enfim, isto são 554 mil propostas de alterações e imensos vetos às alterações, portanto, foi o texto que se conseguiu. Mas eu estou de acordo que bastava uma referência, no caso da igualdade de género, uma referência já seria de si, porque isto é um documento extremamente sintético, não era preciso estarmos aqui a desenvolver, mas eu acho que é uma lacuna séria. As minorias ficaram calculadas, nacionais, sexuais, religiosas, todas, certo? Mas, no caso da igualdade de género, é muito mais do que isso. Portanto, não é proteção das minorias só. É uma coisa totalmente diferente. Também inclui, mas não é...
Terminar, Sr. Ministro.
E acho que é um ponto muito prominente. Está terminado.
Vou passar a palavra à Sra. Deputada Regina Bastos e depois ao Deputado Flávio Martins, mal termine a intervenção.
Então, muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros pela sua primeira audição regimental na Comissão dos Assuntos Europeus e também a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, os restantes colegas e a comunicação social. Tenho aqui vários pontos a abordar, que depois serão repartidos noutros pontos em complemento com o colega Flávio Martins, mas gostaria de começar por dizer o seguinte. É para nós motivo de orgulho que um português, ex-primeiro-ministro de uma família política que não é a nossa, estar a presidir ao Conselho Europeu. Como foi muito honrosa também a circunstância de termos tido um português da nossa família política durante 10 anos presidente da Comissão Europeia. Gostaria de assinalar esta circunstância, porque muitas vezes esta circunstância é olvidada. E acrescentar a isto, e fazendo minhas as palavras do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Espero que esta boa vontade do governo português e este orgulho patriótico que, de termos um português na presidência do Conselho Europeu, seja retribuído, ou melhor, honrado com o compromisso de apoiar a candidata Ursula von der Leyen à presidência da Comissão Europeia. Dito isto, estamos a começar uma presidência rotativa da União do Conselho Europeu, que nos traz algumas reservas, algumas cautelas, mas não temores. Sabemos o histórico do presidente do governo húngaro, do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. Sabemos que é um homem que usa muito o TikTok, sabemos que tem posições mais ou menos críticas em relação à política de migração e a outras políticas que têm vindo a ser adotadas pela União Europeia. E na questão das migrações, eu gostaria de avançar que, apesar do que tem vindo a ser dito por famílias políticas europeias, por partidos políticos nacionais e também por alguma comunicação social, que não caberá a esta presidência húngara, muito provavelmente, subverter aquela que foi a medida recente adotada na União através do voto no Parlamento Europeu sobre o Pacto para as Migrações. Estamos convencidos que não é a presidência húngara que vai travar a implementação deste pacto e achamos que este pacto pode ser um meio muito importante para resolver os problemas de origem, para firmar acordos com os países de trânsito. Era esta a primeira pergunta que deixava ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Tem otimismo em relação à implementação do Pacto das Migrações ou não? Depois, em relação ao alargamento, sabemos que o alargamento tem um propósito muito importante de segurança e de estabilidade no continente europeu. O facto de termos incondicionalmente dado apoio à Ucrânia e apoiado na sua pretensão de vir a pertencer à União Europeia é um propósito que nos ilumina e que ilumina também o governo e entendemos que não haverá atrasos com esta circunstância de termos a presidência húngara. Finalmente, ou melhor, o ponto prévio em relação ao ponto final, as relações entre a União Europeia e a China, Sr. Ministro. Sabemos que a China tem, neste momento, tem vindo a ter ao longo dos últimos tempos uma ambição hegemónica e uma posição mais próxima de Putin do que da União Europeia em matéria de apoio à Ucrânia. E temos também a consciência que o elevado déficit comercial da União Europeia é um tema de tensão com Pequim. Qual é, digamos que, a antevisão de uma geopolítica entre a União Europeia, a China e, eventualmente, os Estados Unidos da América no pós-eleições de novembro? Finalmente, TikTok. O TikTok tem vindo a ser objeto de alguma crítica no âmbito das instituições comunitárias, com as instituições comunitárias a impedirem que os seus funcionários do Parlamento Europeu, por razões de segurança, não acedam a esta aplicação. E isto tem vindo também a ter algum acolhimento em alguns Estados-membros e também a própria Presidente, ainda Presidente da Comissão Europeia, tem vindo a chamar a atenção para a subversão da segurança de dados e de governança que esta aplicação pode vir a ter. Qual é a posição do Governo relativamente a restrições a esta plataforma digital? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, todos os deputados e deputadas aqui presentes. Senhor ministro, eu vou limitar a minha intervenção a dois temas que me parecem extremamente importantes, não apenas no âmbito geral, mas no âmbito da presença portuguesa na União Europeia. A primeira trata do atraso na transposição das diretivas. Senhor ministro, o cumprimento do prazo de transposição significa que os Estados-membros disporão de ordenamentos jurídicos harmonizados, garantindo o funcionamento mais eficiente da União Europeia e do mercado interno. A nível nacional, sabemos também que a não transposição dessas diretivas implica, nomeadamente, encargos administrativos, econômicos e financeiros adicionais, bem como o risco de condenação no pagamento de sanções pecuniárias com o consequente impacto no aumento da despesa pública. Nesse âmbito, senhor ministro, são conhecidos atrasos relativamente à transposição de diretivas em vários setores e domínios políticos no governo anterior, ao que o PSD sempre esteve atento. Então, senhor ministro, um governo, se não transpõe atempadamente as diretivas, está, ao fim, a prejudicar aqueles a quem essas diretivas se dirigem. E essas situações de incumprimento comprometem igualmente o posicionamento político de Portugal na União Europeia. Qual é o ponto de situação sobre a transposição das diretivas que ficaram por transpor no governo anterior? Como é que o atual governo prevê regularizar esta situação e quais as consequências negativas destes atrasos? E um segundo e último ponto, agradecendo a sua presença aqui conosco nessa audiência regimental, trata de uma estratégia nacional para as carreiras europeias. Na União Europeia, a situação de subrepresentação de Portugal, em especial na Comissão Europeia, foi expressamente reconhecida num relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho em 2018, salvo engano, no anexo 7A, e tem vindo a ser confirmada em relatórios subsequentes. O atual governo, no seu programa, e bem, refere que a nível europeu pretende avaliar e dinamizar a estratégia nacional para as carreiras europeias em todas as suas dimensões. Quais as medidas do governo destinadas a combater essa realidade, de modo que seja garantida uma representação sustentada a longo prazo? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro. 8 minutos para a sua resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Enfim, são perguntas muito abrangentes, mais uma vez, e eu não queria depois deixar de ir à coesão. Vamos ver quando é que terei tempo para isso. Há aqui um ponto, talvez pelo qual eu começasse, porque é um ponto muito prático, e por isso é mais fácil arrumá-lo já. Neste momento, realmente, a herança que este governo tem, o governo anterior dizia-se extremamente europeísta, mas não propriamente na questão da transposição de diretivas, porque temos 64 procedimentos de infração, 21 aguardam arquivamento, isso, enfim, resolver-se-á assim, 43 estão ativos em fase pré-contenciosa, 15 por falta ou atraso na transposição de diretiva, 28 por má aplicação do direito, 5 deles são mesmo referentes à execução de obrigações de regulamentos, portanto, isto é, no fundo, a decomposição dos tais 43. Temos ainda 17 diretivas para transpor até ao final do ano, portanto, isto é outra exigência para lá daquela questão. Temos, em termos de contencioso, temos 5 processos neste momento. É preciso compreender que as situações de incumprimento podem levar ao pagamento de sanções pecuniárias muito avultadas, algumas delas superiores a 3 milhões de euros. Portanto, nós estamos, efetivamente, a trabalhar numa relação muito apertada entre a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus e a Presidência do Conselho de Ministros para tentarmos superar isto. Nós, com o PRR, já conseguimos. Conseguimos libertar, fazer tudo o que era necessário para a terceira e quarta tranche. Já conseguimos, vamos entregar em tempo, todas as reformas que são necessárias para a quinta tranche, algumas das quais, aliás, eram relativamente opacas até nós chegarmos ao Governo. e que tinham sido negociadas pelo governo português, mas não tinham propriamente sido explicadas, como por exemplo esta que teve agora lugar, da reforma das secretarias gerais do governo e, portanto, uma reforma administrativa a nível da administração central muito, muito exigente e que foi negociada desta maneira, portanto, como contrapartida para a quinta trans, por isso se teve que acelerar esse processo. E, portanto, isto é, de facto, uma herança pesada. Bom, isto dito, iria para outros temas. O tema das migrações, o que eu devo dizer é que nós também estivemos a trabalhar arduamente para podermos estar em linha, que estávamos atrasados, claramente atrasados. Neste momento, já estamos com um semáforo vermelho, já estamos com um semáforo verde, embora a implementação, a execução das nossas obrigações ainda esteja nos 75%, 80% daquilo que é necessário até outubro, para nós podermos, de facto, não temos nenhuma falha do sistema de Schengen. Agora, o que eu diria é que aqui, obviamente, a nossa linha é uma linha muito clara de conciliação entre aquilo que é a necessidade que temos de mão de obra e de tratamento humanitário, porque uma coisa é, obviamente, é o asilo e os refugiados, outra coisa são as migrações económicas, que são muito bem-vindas e necessárias na perspectiva do governo português, mas que, obviamente, têm que ser feitas com, digamos, de forma regular, legal e com controle, com respeito pelos direitos humanos, com certeza, mas também com a noção de que não podemos ter as portas escancaradas. E isso é uma coisa que é preciso ter noção. Infelizmente, nem sempre se teve essa noção. E isso depois tem efeitos negativos até sobre o panorama político interno de alguns Estados, que é o que as pessoas às vezes não se esquecem, que temos aí que ser, digamos, muito consistentes com os nossos valores, mas também prudentes na forma como resolvemos estes problemas. Há aqui um ponto muito importante em que Portugal tem insistido muito e no qual iremos apostar, que é justamente também a ajuda ao desenvolvimento dos países de onde vem o fluxo migratório. Porque aí a União Europeia pode fazer muito mais do que o que faz. Os Estados estão receptivos a receber esses apoios, é preciso pôr isso em marcha. E, portanto, isto é uma medida mais de médio prazo e mais estrutural, mas, de facto, se nós olharmos o que é a evolução demográfica, temos que pensar que a África hoje tem 20% da população mundial, mas vai chegar a 2100 com 4 mil milhões de pessoas, o que nessa altura será equivalente à população que terão a Índia e a China juntas. Portanto, temos aqui um crescimento exponencial, que, aliás, se nós formos aos PALOPs, se nota claramente, por exemplo, em Angola e Moçambique, e que, evidentemente, exige que a Europa tenha uma política ativa de fomento ao desenvolvimento, de responsabilidade de investimento, para que isso possa ser regulado. Quanto à questão da China, evidentemente nós temos a questão dos carros elétricos. Isso tem a ver, como sabem, com uma política chinesa ou do governo chinês extremamente agressiva de subsídios às suas empresas para depois competirem no mercado internacional, para o inundarem e, no fundo, provocarem um atraso no avanço tecnológico dos outros, não é apenas para venderem carros, por isso é que, mesmo que isto tenha algum prejuízo, isto tenha um impacto importante na investigação, na modernização, no adjornamento tecnológico da Europa e, portanto, é algo que temos de ter algum cuidado. Portugal foi sempre a favor daquela política que nós chamamos de de-risking, isto significa não podemos estar dependentes, unicamente ou muito dependentes da China. Isto não significa deixar de ter relações com a China ou deixar de ter relações económicas com a China. Isso, para além de ser impensável do ponto de vista prático, não é desejável, mesmo que fosse possível fazer isso. Portanto, é importante mantermos isto, esta relação, uma relação forte, mas de facto regulada e especialmente, eu diria, igualizada. Aí é preciso uma visão estratégica um pouco maior por parte da União Europeia e não só. A União Europeia, se por exemplo o acordo com o Mercosul, Portugal, a Espanha têm defendido, eu diria, à outrance, até ao limite, estivesse feito, o Brasil, por exemplo, a Argentina, não tinham que fazer exportações sistemáticas para a China. Eles próprios não querem ser dependentes da China, mas para não serem dependentes da China como o único mercado destino das exportações, por exemplo, de bens alimentares, no caso do Brasil, da carne ou de todos os tipos de carne, ou das frutas, dos sumos, etc., para isso era absolutamente fundamental que outros mercados se abram. E isto também é, não é apenas política comercial, também é geopolítica, ou é geoeconomia, se nós quisermos. O mesmo vale para um eventual TTIP. enfim, veremos como decorrerão as eleições americanas, mas para um eventual TTIP futuro também teremos que ver isso. Isto é, se nós tivéssemos um mercado comum que unisse os dois lados do Atlântico, isto criaria uma zona, um polo de desenvolvimento económico e até de proteção das exportações e importações, que permitiria ter uma relação mais igual com a China. Outro aspecto fundamental, desenvolver as relações com a Índia, porque a Índia é com certeza o próximo grande gigante económico e político, e portanto é preciso, e tudo isto é uma forma de, não hostilizando a China, ter uma aproximação mais, diria eu, equilibrada, com um balanço mais conseguido, e isso vai facilitar as relações, porque se estivermos todos no mesmo level playing field, isso vai facilitar. Enfim, eu não, há muito mais coisas para dizer, mas eu não posso realmente, o tempo não deixa.
Não deixa. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar a palavra ao Partido Chega, que tem 7 minutos, com as intervenções dos deputados António Pinto Pereira e João Tili. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, em nome do Partido Chega, quero dar-lhe as boas-vindas à sua casa. É sempre um gosto revê-lo por aqui. Para esta audição, vou convocar a sua reflexão para a polémica aberta em torno dos European Top Jobs e dos candidatos aos mais apetecíveis cargos europeus. As ideias demonstradas de interesse e de jogos de poder político evidenciaram as escolhas de von der Leyen, pertencente à sua família política, e de António Costa, da Casa da Família Socialista, ainda com o apoio do seu governo, que levou ao colo para a Europa o nome de um antigo primeiro-ministro, que deixou o seu país e o meu de rastros e que está, para além disso, envolvido num processo de crime que teima em não encerrar. Bem sei que esse processo teima em não ser arquivado e com isso ilibado o Presidente do Conselho Europeu eleito, contra a vontade própria e até do atual chefe do seu governo, tendo em conta o combate que todos têm travado, que eu tenho visto na opinião pública, contra a Procuradora-Geral da República, contra o Ministério Público e o sistema de justiça que hoje combate em Portugal políticos poderosos. Não quero imaginar sequer a vergonha nacional que possa decorrer da Constituição como arguído de António Costa, que ainda pode acontecer, o cenário não está fechado. Mas volto ao meu exercício intelectual. Num tempo distante, a Comissão tinha o Nacional de cada Estado, o Conselho Europeu era rotativo, como é o Conselho de Ministros, e as demais instituições que antes tinham o Nacional de cada país garantiam, no sistema instituído, desde a origem, desde a fundação das comunidades, igualdade e idêntica soberania dos Estados. Em função das mudanças, o que se assistiu agora foi um verdadeiro assalto aos lugares de poder, na mira apetecível dos partidos do sistema, em que se incluem os populares, os socialistas e os liberais, o que nos transporta para a história fundacional da União e o seu significado. Em 2004, alguém se lembrou de instituir um sistema político de natureza federal na Europa e o Conselho Europeu adotou um projeto de tratado que estabelecia uma Constituição para a Europa, o único tratado não ratificado, por rejeição da França e da Holanda, como sabe. Esse tratado, democraticamente chumbado pela população europeia, surgiu travestido, 3 anos depois, pela mão do Presidente da Comissão nos dois casos, Durão Barroso, do seu partido, que motivou o Tratado de Lisboa, um tratado em tudo igual ao imposto anteriormente. Portanto, impuseram pela via eurocrática e pela via administrativa aquilo que não conseguiram fazer pela via democrática junto às populações europeias. Mas são dois tratados iguais. Definição de valores e objetivos da União, delimitação do exercício de competências, direitos fundamentais e cidadania, cooperação reforçada, disposições que alteraram o sistema institucional, como atrás referi, o que inclui a designação da atual formação do Conselho Europeu e a sua presidência. O sistema de limitação de competências da União consagrou um sistema também perverso, em que a União passou a ter competências exclusivas e competências partilhadas com os Estados, mas em que estes não têm um único artigo nos tratados que lhes confira como exclusivas as competências que não transferiram por via da atribuição. O que confere carta branca à organização para intervir em áreas que não lhe pertencem mesmo. É disso exemplo que o Parlamento Europeu recentemente tentou fazer, dominado pelas forças do seu partido e do Partido Socialista, quando se autopermitiu propor que o aborto livre passasse a ser um direito individual consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais. Torna-se hoje evidente que o seu partido e o Partido Socialista e as famílias políticas a que pertencem são iguais e cada vez mais desidentificados de valores próprios e despidos das ideologias que os viram nascer. Talvez por isso as populações europeias estejam a abandonar o que as vossas famílias políticas têm de pior e com isso garantir a mudança que a Europa precisa em direção ao crescimento económico, à segurança e defesa e à estabilidade. O que está a ser paulatinamente substituído pelas nossas e novas forças conservadoras de direita, como o Chega, têm vindo a afirmar-se em países europeus, como Itália, França, Holanda, Alemanha, Hungria, Roménia ou Argentina, para dar um exemplo de fora da Europa. E estou a falar não de retorno ao nacional-socialismo alemão ou ao fascismo nazi, como de forma néscia a vossa área de poder quer fazer crer às pessoas mais ou menos informadas, mas de governos de países democráticos com capacidade e vontade para combater a inflação, o desemprego, a falta de crescimento económico, a crise na habitação, a fuga dos jovens, a falta generalizada de segurança ou a imigração ilegal. Era sobre estas questões jurídicas e também políticas que eu queria ouvir. E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os cumprimentos estão feitos. A política é uma atividade generalista, mas de vez em quando temos que descer à terra. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu moro em Odivelas, uso transportes públicos, metro, linha amarela, até ao Rato e depois autocarros 706 e 727, tenho aqui o passe. Vejo os políticos profissionais rasgarem as vestes pela escola pública, mas metem os filhos nos melhores colégios privados. Pelo SNS, mas depois vão às melhores clínicas privadas. E pelos transportes públicos, e depois vejo sair aqui debaixo da garagem com as suas bombas, os seus bólides. Isto é hipocrisia pura. E tanto na rua daquela bela cidade de Odivelas como no metro e autocarros, eu vejo todos os dias a esmagadora maioria de pessoas com quem me cruzo que não são, não nasceram em Portugal. Não têm aparência, já não falam em raça, senão lhes chamamos já de racista, mas em aparência, tom de pele e, sobretudo, língua utilizadas para além dos turbantes que exibem. Sei que os políticos não andam na rua a pé, nem em transportes públicos, mas peço-lhe que faça esse exercício e perceba que não vivemos no mesmo país que existia até há 10 anos. Portugal e, sobretudo, as grandes cidades mudaram e mudaram muito. A deputada Madalena Cordeiro irá aprofundar este tema, eu fico-me apenas pelas evidências. A pergunta que lhe faço é: como se sente ao fazer parte da classe política protagonista, ou, pelo menos, que permitiu, sem intervir nem regular, toda esta verdadeira revolução ou mudança populacional que se verificou nos últimos anos? Esta é a primeira pergunta, a segunda é mais generalista e mais rápida. Atendendo ao alarme e ao pânico que alguma classe política, secundada pelo jornalismo que a serve, lançam permanentemente sobre a presidência húngara na União Europeia, como prevê que a mesma União Europeia vá reagir à agenda da Hungria, que ontem mesmo tivemos a oportunidade de conhecer nesta casa, nomeadamente relativamente à competitividade? Por exemplo, os automóveis elétricos chineses, a BYD é apenas um exemplo de entrada. A China tem 10 fábricas maiores que a BYD, do que a Mercedes, do que a Audi e a BMW. Competitividade da União Europeia, ao apoio à Ucrânia e à imigração ilegal. Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Ministro. 7 minutos esta vez.
Muito bem. Enfim, agradeço muito as, eu diria, declarações, porque mais do que perguntas foram enunciações de posições, aliás, teóricas, sobre a União Europeia. Enfim, eu, Sr. Deputado Pinto Pereira, posso lhe explicar qual é a minha posição sobre a construção europeia. Posso fazê-lo, mas não sei se este é o fórum exato para isso. Enfim, neste contexto e neste formato. Mas também não queria fazê-lo, porque senão depois a Iniciativa Liberal, que há de falar a seu tempo, vai dizer que eu tenho um tom professoral, e portanto, porque estou a explicar aquela que é uma posição que é a minha, mas pronto. Sabe que há aqui um grande problema com a questão do federalismo, é que toda a gente que fala sobre federalismo, a grande maioria não sabe mesmo o que é o federalismo. Porque aquilo que o Sr. Deputado estava a defender, que era haver um tratado no qual se dissesse claramente qual é a competência dos Estados, qual é a competência da União, quais são as competências partilhadas, isso é um sistema federal. Isso é que é um sistema federal. Ao contrário do que imagina, o federalismo talvez desse mais autonomia dos membros do que uma situação que nem é federal nem deixa de ser. É federal numas coisas, é hiperfederal noutras e é totalmente nacional noutras. Se nós tivéssemos um sistema federal consistente, os Estados-membros dessa federação teriam, porventura, mais autonomia e mais soberania do que têm hoje. Porque, de facto, o que acontece é que, como essas competências não estão claramente delineadas, porque não se trata de uma federação, depois pode haver o tal deslize que diz, de quando em vez a União ir expandindo as suas competências de forma, digamos, quase imperceptível ou dificilmente contestável. Portanto, é para lhe dizer que, não estando de acordo com o seu anti-europeísmo, claro, isso é, para mim, é evidente que se o federalismo fosse um federalismo autêntico e verdadeiro, porventura nós teríamos uma situação em que algumas das preocupações que exibiu estavam, não existiam como preocupação. Estaria muito mais satisfeito e muito mais contente, só estaria muito descontente por causa de usar a palavra federal. Mas se o problema é o problema de palavras, também podemos encontrar um sinónimo que não queria erisipela a ninguém. Bom, depois, um segundo ponto, que é o ponto dos stop jobs. Bom, enfim, isto é uma... A União Europeia, ao contrário do que se pensa, é uma construção democrática. Altamente democrática. Quando se diz que há um déficit democrático, eu, por vezes, até sorrio, porque, veja bem, o Conselho, composto por 27 chefes de executivo, uns presidentes, outros primeiros-ministros, propõe um nome para presidente da Comissão. O candidato ou candidata tem de ser sufragado por maioria absoluta dos deputados do Parlamento Europeu. Depois disso, são indicados comissários, que são indicados pelos governos, mas também têm de ser aprovados pela Presidente da Comissão. Depois, todos eles são ouvidos, podem ser rejeitados. Desde a Comissão Barroso I, Barroso II, Juncker e von der Leyen, nunca aconteceu que o Executivo inicialmente proposto entrasse em funções. Teve sempre que substituir uma comissária, um comissário, porque chumbou, porque reprovou nas audições ao Parlamento Europeu. E depois de estar completo o elenco e terem sido feitas todas as audições com, digamos assim, Neil Hofstadt, tudo pode seguir, ainda há outro voto secreto para o colégio inteiro. Eu pergunto qual é o país em que um governo se forma com isto tudo. Portanto, é só para explicar que há um enorme controlo e há uma enorme participação. É evidente que isto não é transparente para as pessoas porque, como acontece em todas as federações, e esta não é federação, portanto ainda acontece mais, as pessoas nos Estados Unidos não seguem a política em Washington tanto como nós a seguimos. Estão muito mais preocupados com a sua Câmara Municipal ou com o seu Estado. Nós seguimos as eleições presidenciais nos Estados Unidos com muito mais atenção do que grande parte dos americanos. É uma coisa interessante. Porquê? Porque elas têm um impacto sobre nós muito grande, enquanto que sobre eles, como são um Estado federal, é a política do Estado federado e é a política descentralizada, porque as autarquias têm poderes enormes, que verdadeiramente conta. Isto é só para explicar que não é por acaso que aqui os portugueses, os alemães, os italianos ou os croatas não seguem com atenção isto que se passa e, portanto, nem sempre percebem que há toda esta transparência. E depois pode haver partidos populistas que lançam a ideia de que não há nenhum controle e que não há democracia, porque as pessoas não estão atentas e depois caem nesse engodo. Bom, portanto, isto é aquilo que lhe tenho a dizer. O acordo foi um acordo profundamente democrático. São três grupos que têm uma maioria. Essa maioria vai ser submetida a um teste muito relevante, porque, evidentemente, esse teste é o teste de um voto secreto. Veremos como corre. É sempre, eu que já estive nisso três vezes, há sempre muitas dúvidas sobre qual será o resultado final. A última vez foi apenas por 9 votos que passou a candidata, que entretanto presidente da Comissão Europeia, portanto, mas isto é democrático, mais democrático que isto não há. Até democrático por ser secreto, se este voto não fosse secreto, os grupos alinhavam-se todos perfeitamente, portanto, é um ponto que nós temos de ter em atenção e por isso, sinceramente, acho perfeitamente natural, portanto, não há nenhuma obrigação de refletir, havendo uma maioria parlamentar, vamos ver se a maioria parlamentar existe ou não. Houve um acordo. Se todos honrarem o acordo, existirá a maioria parlamentar. Se não honrarem, e provavelmente terão razões os que não querem honrar para o fazer, embora com consequências que, sinceramente, são muito negativas para a União Europeia, mas pronto, enfim, logo veremos. É a democracia a funcionar. Depois, quanto ao deputado João Tili, sinceramente, não percebi muito bem o sentido da sua intervenção, embora, enfim, com uma confissão existencial interessante, mas não percebi muito bem. E, especialmente, não percebo uma coisa, é que é deputado, assumiu o mandato, logo é classe política. Quer queira, quer não. Mas não é quer queira, quer não, é que quer mesmo. Portanto, o senhor deputado faz parte da classe política, faz parte do sistema. Portanto, não pode pôr-se fora do sistema, porque para se pôr fora do sistema tem que renunciar ao mandato e dizer que, ah, pois, é isso mesmo. Pronto, mas isso é que não faz. Ou então renunciar a ter postos. O Chega quis todos os postos no Parlamento que podia ter. Podia ter, como é antissistema, dizer, ok, estamos presentes, mas não colaboramos com o sistema. Não, não. Quanto mais postos, melhor. Portanto, o povo que está em casa sabe ver muito bem. Sabe ver muito bem. Pronto. Portanto, era só para dizer o seguinte. Eu não aceito lições de superioridade moral Vinda de quem vierem. Não, não, porque aqui está a dizer que, no fundo, nós somos todos, enfim, pessoas mal, nós somos as pessoas do mal, e depois há três ou quatro mosqueteiros do bem que verdadeiramente se distinguem de todos os outros. Isso, sinceramente, eu não aceito. E, portanto, em nome de todos os deputados que aqui estão, e em meu nome como antigo deputado, e agora como ministro, não aceito nada disso. E pronto, enfim, isso não tem nada a ver com assuntos europeus. Mas pronto.
Vamos terminar. Muito obrigado. Não temos... Temos, peço desculpa. A senhora deputada Marisa Matias tem a palavra. 6 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Ministro, senhora Secretária de Estado, bem-vindos a esta comissão para a primeira audição regimental. Eu vou mudar radicalmente de tema e, portanto, vamos ter aqui um caminho outro. Porque queria aproveitar esta oportunidade, Sr. Ministro, para falar sobre uma decisão que estamos a aguardar, que creio que poderá sair ainda este mês, do Tribunal de Justiça da União Europeia, em relação ao acordo de pesca União Europeia-Marrocos. Como sabe, temos tido posições muito firmes em relação a esta matéria e continuamos a ter, porque este acordo que foi assinado entre a União Europeia e Marrocos, na realidade, o que coloca é à disposição de, neste caso, seriam 128 barcos de 10 países europeus, 14 dos quais barcos portugueses, mas o que colocava à disposição eram as águas do território ocupado, o Saara Ocidental. E, portanto, tivemos desde sempre uma oposição grande em relação a este acordo, o Sr. Ministro sabe muito bem do nosso passado recente, continuamos a ter, aliás. Existe um conjunto de dados muito preocupantes do lado da União Europeia ou da falta de ação, digamos assim, da União Europeia em relação à normalização da ocupação do território do Saara Ocidental por parte de Marrocos. Poderia ter sido feito muito mais na sequência do Qatar Gate em relação ao Morocco Gate, como sabe. Portanto, há um conjunto de suspeitas de influência do regime marroquino em relação a decisões tomadas na União Europeia, tentativa de influenciar essas decisões, e infelizmente tivemos situações de colegas nossos que foram, de certa forma, apanhados num esquema em relação ao Qatar e não se pôde avançar em relação ao Marrocos. Para não falar de outro tipo de normalizações que pode não parecer que não tem nada a ver com isto, e também não sei se o Sr. Ministro estará ainda no governo em 2030, mas como, por exemplo, a realização do Mundial de Futebol 2030, em que temos chamado a atenção para o facto de Portugal, Espanha e Marrocos estarem a organizar o Mundial com a previsão de utilizar estádios também eles no território ocupado do Saara Ocidental. Portanto, houve uma decisão do Tribunal de Justiça Europeu da União Europeia em 2021 que suspendeu o acordo de pesca precisamente por ele violar o direito internacional, por violar as normas do Tribunal Internacional de Justiça e por violar o que é o reconhecimento das Nações Unidas deste território ocupado do Saara Ocidental. Esse acordo de pesca acabou por ter a sua suspensão definitiva no ano passado. Agora, depois do recurso que foi feito ao Tribunal de Justiça da União Europeia, aguardamos a sentença, como disse. E a minha pergunta é muito concreta, é se entende que se deve continuar a normalizar esta ocupação, num caso de haver uma sentença que permita algum outro tipo de entendimento com Marrocos nesta matéria, se podemos contar também com o governo português nas instituições europeias para defender que esse entendimento não seja feito na medida em que os territórios continuam ocupados, como já referi, e, portanto, qual é a posição do governo português e das instituições europeias na iminência de uma sentença, como disse, em resultado do recurso que foi colocado, depois de uma decisão muito clara do Tribunal de Justiça da União Europeia, uma vez que o povo saharaui nem sequer foi consultado nos processos anteriores e que estamos a falar de 90% das águas em causa serem águas do território do Saara Ocidental. Pronto, não, em relação a esta matéria é isto. Agora só uma questão de curiosidade mesmo, que não tem nada a ver com isto. Gostaria de saber se o Sr. Ministro podia responder à questão que foi colocada pela Sra. Deputada Regina Bastos em relação ao TikTok. Tenho curiosidade em saber, como sabe o Sr. Ministro, nas instituições europeias, por questões de segurança, não é permitido o recurso a esta rede social. E, portanto, nem no Conselho Europeu, nem no Parlamento Europeu, nem na Comissão Europeia. Com tantas decisões que têm sido tomadas ou estão para ser tomadas em relação à China, gostava de saber qual é a posição do governo português também em relação a esta matéria. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor ministro. 6 minutos para a sua resposta. Muito obrigado.
Portanto, começando já pela última pergunta, o que eu vou dizer é o seguinte. Nós estamos sempre em permanente avaliação e consulta relativamente a matérias que possam interferir com a segurança nacional ou com até, digamos, a manipulação, nomeadamente no caso das fake news ou de propaganda altamente, diria eu, negativa. Há padrões para medir isso e, portanto, isto é uma monitorização permanente. Até este momento, se o governo português não tomou nenhuma decisão, foi porque continua a fazer a sua avaliação. É evidente que, a partir do momento em que na União Europeia se começou, especialmente nas instituições, se começou primeiro a debater este assunto, ou a pôr esta hipótese, e depois se tomou a decisão de avançar com ela, isso redobrou ainda mais a nossa atenção relativamente a isso. Portanto, para já eu diria que estamos em avaliação, não há nenhuma decisão tomada, também não há uma perspectiva de decisão, mas como nós estamos em permanente diálogo com os nossos parceiros europeus, agora não as instituições, porque essa já conhecemos a sua posição, mas os nossos parceiros europeus, eu não excluo, sinceramente, neste momento não acho previsível ou provável que isso aconteça, mas não excluo que venhamos a ter uma avaliação diferente daquela que fizemos até agora. E, portanto, se assim for, atuaremos em conformidade. É sempre uma questão muito delicada, porque estamos a falar da liberdade de expressão, da liberdade dos média e, portanto, tudo que se mexa nesta matéria é extremamente delicado. E, portanto, digamos que tem que se atuar com aquilo que o Montesquieu diria, mãos trêmulas, quer dizer, não é ir... Vamos com prudência. Para já, nós ainda não achamos que cheguemos a um nível que justifique isso. Se a avaliação das entidades que aqui em Portugal fazem essas avaliações for para esse caminho, lá estaremos para tomar as decisões no momento certo. Depois, temos a questão do acordo de pesca com Marrocos. Bom, aqui o governo português não mudou nós não temos uma posição diferente daquela que é a posição da União Europeia. É verdade que nós pedimos para intervir no processo, embora não propriamente sobre a questão política de fundo, mas sobre a compatibilidade com o direito europeu. Portanto, foi uma questão, digamos, que foi por nós suscitada, nós, governo português, não este em particular, e, portanto, aguardamos serenamente a decisão do Tribunal de Justiça, porque há uma coisa que o governo português fará sempre, que é cumprir as decisões judiciais e, portanto... o que eu digo é que estamos nesta situação. Como se sabe, também houve mudanças muito grandes, até de países que eram verdadeiramente os porta-estandarte da situação no Saara Ocidental e que mudaram de posição, designadamente o Reino de Espanha. Não é? Portanto, houve mudanças até quanto a esse ponto, recentemente, não é? Retomadas pelo governo do Presidente Sánchez. Recentemente, enfim, há 2-3 anos. Mas, enfim, quanto a isso, o governo português mantém a sua posição de sempre e vai aguardar, até considera que seria muito importante que o Tribunal de Justiça ter a pronúncia do Tribunal de Justiça, porque isso dá-nos-á, de facto, um conforto para atuar em conformidade. E, portanto, isso é a nossa posição e não sai disto. Quanto ao campeonato do mundo de futebol, isso faz parte da nossa relação com a Espanha e com o Marrocos, e, sinceramente, o Reino de Marrocos é, para nós, um parceiro estratégico fundamental. Temos relações excelentes, queremos aprofundá-las, e disso nós não vamos prescindir.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, que também se inscreveu. Tem 6 minutos para a sua intervenção, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, caras e caros colegas e demais presentes. Senhora Secretária de Estado, Senhor Ministro, começando então pela audição regimental, não é? Que e com, que nos permite ter aqui uma abordagem mais genérica e panorâmica de alguns temas que lhe queria perguntar. De qualquer forma, de que inclusive já falámos no recente debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro, caberia em qualquer dos pontos e tem a ver com a presença portuguesa nas instituições europeias. É natural que o país se foque muito, a imprensa, o debate público, na presença de portugueses em altos cargos da União Europeia ou altos cargos internacionais e, nos últimos anos, fruto da excelente capacidade da nossa diplomacia em preparar essas candidaturas e também da existência de percursos políticos que são excepcionais, quer dizer, tenhamos mais ou menos afinidade com as pessoas em causa, a verdade é que Portugal, além de um Presidente da Comissão e de um Secretário-Geral das Nações Unidas, passará a ter agora, a partir de dezembro, tudo se confirmando de acordo com a decisão que os chefes de Estado e de Governo tomaram no último Conselho Europeu, um Presidente do Conselho Europeu. Há aqui um lado de normal contentamento patriótico que pelo menos eu sinto e partilho com o facto de haver portugueses nestas posições de relevo, mas que não nos deve fazer esquecer do outro lado da moeda, que é alguma subrepresentação em termos de posições intermédias em instituições da União Europeia, em agências europeias, que se vem acentuado nos últimos anos, algumas delas por razões naturais, que têm a ver com a chegada à idade de reforma de pessoas que entraram com a adesão do país, também com o facto de o alargamento de 2004 e subsequente ter levado a que a União procurasse reequilibrar-se com muitas pessoas oriundas dos novos Estados-membros, mas a nós deve-nos preocupar a nossa posição. E aquilo que o livro vem defendendo já há vários anos como uma das formas de poder reequilibrar não só a questão da presença portuguesa através de funcionários intermédios e de topo, mas de carreira europeia cujas candidaturas possamos apoiar, além disso, também uma maneira de recentrar debate europeu em Portugal e saber que Portugal pode marcar a agenda europeia também através da reflexão sobre temas europeus e da produção intelectual sobre temas europeus, aquilo que temos proposto é a criação de um Instituto Europeu em Portugal que possa ser, possa partir de sinergias já entre os institutos europeus que já existem nas universidades portuguesas, no ensino superior português, quer dizer, não excluo o Politécnico no caso em que haja algum trabalho que possa ser, de qualquer forma, coadjuvante, mas que, acima de tudo, possa, a médio e longo prazo, no curto prazo seria impossível, ombrear com institutos europeus que dão cartas na produção de, seja académicos, como de funcionários, como, inclusive, na formação de cidadãos de fora da União Europeia, mas que têm interesse em participar em negociações de, por exemplo, acordos de associação ou tratados de livre comércio com a União Europeia. Estou a pensar principalmente na área dos países de língua portuguesa, também na área dos países de língua espanhola e outros, que, portanto, são pessoas que nós podemos formar em Portugal e, com isso, criar redes de relações, criar base de conhecimento e criar capacidade de intervenção no debate europeu que transcenda essas figuras excepcionais que de vez em quando aparecem, mas das quais não podemos estar dependentes. O partido, um dos dois partidos que apoia o governo, o PSD, na legislatura passada, votou favoravelmente a proposta do LIVRE para que neste ano de 2024 seja lançado o apelo ou o concurso público ou sejam criadas dinâmicas com as instituições já existentes em Portugal, dando passos no sentido de criação deste Instituto Europeu. Outros partidos, o Partido Socialista, que era maioritário na altura em que este orçamento foi aprovado, também votou a favor. Portanto, aqui a questão é que assegurar a continuidade desta maioria, até bastante ampla, que votou a favor desta ideia, para perceber, em seu entender, que passos podem ser dados neste sentido, que prioridade deve ser dada à ideia, então, de criação de um Instituto Europeu em Portugal. E queria, na segunda parte desta intervenção, ou utilizando aqui o minuto e poucos segundos finais, dar um exemplo prático, talvez ao Sr. Ministro possa também suscitar alguma reflexão, da maneira como Portugal pode ajudar a reequilibrar os termos do debate. É nítido que o debate europeu, por razões perfeitamente compreensíveis e tempestivas, esteve centrado no nosso flanco leste, na nossa vizinhança leste nos últimos anos. Também a Europa tem a configuração geográfica que tem, portanto, mais Estados membros naturalmente a leste do que no Ocidente. Isso também se materializa em configurações no Conselho Europeu que dão mais peso às questões da Europa Central e de Leste. Mas hoje mesmo temos eleições no Reino Unido que podem, dependendo do resultado dessas eleições, criar condições para que haja uma reaproximação entre o Reino Unido e a União Europeia, pelo menos no curto prazo, em relação a alguma renegociação do acordo de saída da União Europeia, que poderia contribuir para dar de novo mais peso à fachada atlântica da União Europeia. E aproveito para juntar aqui uma outra possibilidade, que é de, enfim, ter contactos exploratórios com a Islândia no sentido de uma eventual reabertura de negociações que estão só suspensas, nunca foram encerradas, tendo em conta até as sondagens recentes que dão uma maioria de islandeses favoráveis à reabertura dessas negociações, não necessariamente à entrada na União Europeia.
Pedi que conclua-se.
Concluindo, dá uma capacidade de projeção à União Europeia em direção ao Ártico, que é muito importante no atual contexto geopolítico, e um reequilíbrio com a fachada atlântica e o lado ocidental da União Europeia. Aí Portugal pode ter um papel a desempenhar e essa capacidade de criação, por exemplo, do Instituto Europeu pode ajudar aí também. Muito obrigado.
Obrigada. Tem a palavra o Sr. Ministro para a sua resposta. 6 minutos também, por favor.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Rui Tavares. Quanto à questão da presença de funcionários portugueses nas instituições europeias, eu devo dizer que Portugal tem um paradoxo, é que consegue chegar ao topo dos cargos políticos, mas esvaziou por completo, e isso o anterior governo tem grandes responsabilidades, porque a questão da idade é uma questão que é antecipável, já se sabe que as pessoas se vão reformar. Portanto, tem de se trabalhar nisso antes. E, de facto, é um deserto total. Nós não temos um subdiretor-geral na Comissão Europeia. Um. Quer dizer, é uma coisa absolutamente extraordinária. Bom, aliás, devo dizer que já Primeiro-Ministro, porque houve conversas anteriores, mas já como Primeiro-Ministro, Primeiro-Ministro Luís Montenegro, nas duas primeiras reuniões que teve com a Presidente da Comissão Europeia, eu só estive presente numa, mas na outra foram apenas os dois, mas ele foi um dos pontos em que mais insistiu. E aqui é fundamental também um impulso político, quando há concursos, no sentido de dizer, não, atenção, chamar atenção, porque os outros Estados fazem isso, e nós, não sei por que razão, demitimos-nos dessa questão. Até houve, realmente, ultimamente, no anterior governo, um trabalho, esse sim, de médio prazo, interessante na formação, enfim, e que nós queremos justamente incrementar e desenvolver, porque achamos que, apesar de tudo, há formas ainda mais, talvez, efetivas de lá chegar, mas, de facto, houve projetos-piloto para a formação das pessoas para concursos dentro da Comissão Europeia, houve um reforço do número de bolsas para o Colégio da Europa, e, portanto, enfim, e nós temos candidatos do Colégio Europa bons que só não ficam porque não têm bolsas, mesmo assim. Portanto, nós temos, ainda ontem estive reunido com Frederica Mogherini de manhã e ela disse mesmo, atenção, se vocês reforçassem as bolsas ainda mais do que já reforçaram, o número de portugueses seria com certeza maior, embora, atenção, que isto também tem a ver com as cotas que eles têm, o número de escolares que têm para os diferentes cursos. Que havia uma procura de Direito e Economia que baixou e, portanto, isso também tem a ver com isso. Mas nós temos estado, enfim, num contacto permanente com a REPER, no sentido de acompanharmos esta questão, mas, de facto, eu acho que houve aqui eu não vou dizer que foi um abandono, foi uma distração. Não se deu importância a esta dimensão. E esta dimensão é muito importante, não porque essas pessoas vão ser embaixadores do interesse português, mas porque a sua simples presença, naturalmente, traz uma visão portuguesa, traz rede portuguesa, e, portanto, eles não estão lá para defender os interesses de Portugal, nem para nós empacotarmos os cargos com pessoas que estão em ligação direta com o nosso governo, as nossas administrações públicas, mas, na verdade, naturalmente, isso tem, os outros países têm isso. Portanto, sinceramente, eu acho que houve aqui uma distração, que é uma negligência, do meu ponto de vista, censurável, mas nós agora estamos a trabalhar exatamente pelo contrário. A ideia de um Instituto Europeu, eu acho que é uma boa ideia. Não é uma coisa fácil de se organizar, mas eu acho que é uma boa ideia, está no bom caminho. E, portanto, nós, aliás, o Primeiro-Ministro disse isso, estava totalmente disponível para considerar isso. Isso é tarefa que me caberá a mim, pôr um pouco de pé com o Ministro da Educação, porque eu acho que ele pode aqui também ter um papel junto ao ensino superior, no sentido de criar essas sinergias. E, portanto, isso é, sem dúvida, um ponto. Pronto, era isso. Vamos cá ver. O deputado Rui Tavares não estava cá, chegou há pouco, mas eu já tinha dito aqui duas coisas, talvez tenham passado despercebidas, que de alguma maneira respondem à sua inquietação de médio e longo prazo estrutural sobre a orientação da Europa. Para um país como Portugal, a Europa só interessa se for uma Europa atlântica. De outra forma, para nós, uma Europa não atlântica é algo que nos cria, que não serve os propósitos de um país com a nossa geografia, com a nossa cultura, com a nossa história, com a nossa geopolítica, e, portanto, é fundamental. Por isso é que eu sou muito a favor do alargamento, porque, ao contrário do que diz, que o alargamento para... Do que diz, não, do que está pressuposto, porque não disse isso, mas do que poderia estar subjacente à exposição que fez, é que, alargando a leste, enfim, ainda tínhamos que reforçar a componente atlântica. E ia ser um problema. E eu ouço isso, aliás, em alguma relutância que o governo anterior tinha relativamente ao alargamento à Ucrânia, uma das razões era essa. Isto agora vai deslocar-se para a leste e nós vamos ser mais periféricos. Bom, para lá dos fundos, que era sempre o argumento esse então, era o argumento usado à saciedade. Sinceramente, é o contrário. Os países de leste são profundamente pró-atlânticos. Portanto, o alargamento a leste vai dar... São os países do meio, no eixo que, no fundo, é o eixo italo-alemão. É o eixo do Sacro Império, se quiser. São esses que são menos atlânticos. Porque uma Polónia, os países bálticos, a Ucrânia, a Moldávia, a Roménia são profundamente pró-atlânticos. Eles querem uma âncora no Atlântico. Portanto, para um país atlântico como nós, eles vão ser aliados neste tipo de visão. E por isso é que eu sou muito favorável ao sentido estratégico do alargamento. A relação com o Reino Unido, eu não me canso de falar sobre ela, eu acho que ela vai poder ser relançada agora. Atenção que isto agora não é só uma questão política de estabilidade ou instabilidade, é. O Reino Unido esteve 4 anos a tentar negociar a saída, depois de ter tomado a saída, está 4 anos naquilo que nós podíamos dizer uma depressão pós-saída, não é? E agora há realmente aqui um momento em que se pode, em que há um certo consenso na sociedade britânica de que o Brexit foi um erro, embora ele não seja assumido. E, portanto, como há esse consenso, com aquele pragmatismo e fleuma que têm os britânicos, eu acho que nós vamos andar em frente. Há uma coisa que é muito negativa, mas que ajudou aqui, estrategicamente e geopoliticamente, que foi a guerra na Ucrânia. Porque o Reino Unido imediatamente quis, criar uma grande coesão em termos de esforço de defesa, e isso aproximou outra vez a União Europeia do Reino Unido e vice-versa. Portanto, eu aí devo dizer que estou muito otimista. E Portugal deve, mais uma vez, porque tem canais privilegiados para o Reino Unido, apesar do seu soft power, Portugal deve realmente investir na valorização da aliança luso-britânica.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vou passar a palavra à última intervenção da primeira ronda. Chamo a atenção que há várias inscrições na segunda ronda e depois ainda temos a segunda audição. Eu, portanto, pedi-lhe o seu habitual poder de síntese, Sr. Deputado, mas tem no máximo 6 minutos para a sua intervenção.
Se preocupe, Sr. Presidente. Eficiência liberal, vou tentar usar metade. Se cumprimento, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, vou fazer perguntas muito concretas. Ontem, se repetir alguma, peço desculpa, que nós tivemos reunião de grupo parlamentar, não pude ouvir a primeira parte da audição. Eu gostava de lhe perguntar qual é a expectativa do Governo face à presidência húngara e se concorda com as prioridades da mesma. Queria também perguntar-lhe, uma pergunta mais específica, se tiver aí os valores. Qual é que é o valor de bens congelados no âmbito das sanções à Rússia? Porque não temos esse valor há mais de um ano e gostava de o ter atualizado. Depois queria também perguntar relativamente à discussão relativamente ao Estado de Direito e ao reforço do mecanismo de condicionalidade, se o Governo é favorável ao reforço do mesmo, a um maior alargamento do âmbito do regulamento da condicionalidade. Queria também perguntar-lhe, muito rapidamente, sei que também está relacionado com o Conselho, mas vou aproveitar para perguntar já, relativamente à competitividade da Europa, o Conselho também tem nas suas conclusões, como já tem tido nas últimas, que quer reduzir a burocracia, mas depois nunca aparece nada de concreto. E o que eu queria perguntar é se já há alguma coisa planeada para que essa redução de burocracia e esse favorecimento dos negócios, sobretudo das pequenas e médias empresas, depois se concretizem alguma coisa, porque eu tenho visto muita gente a falar e acho positivo, mas ainda não se falou propriamente depois de nenhuma iniciativa em concreto. E uma última questão, relativamente a uma iniciativa, eu ontem tive aqui também a oportunidade de perguntar à senhora embaixadora, em 2022... Basicamente começou o processo de uma iniciativa com boas intenções de proteger os direitos dos menores online, da prevenção do abuso de menores. Na prática, aquilo depois pode levar àquilo que a sociedade civil chamou como chat control. É um screening automático de comunicações de WhatsApps e messages e as mensagens, por exemplo, o senhor deputado agora poderia estar aqui a mandar e haver um screening automático dessas mensagens com a inteligência artificial. Essa iniciativa foi obviamente muito divisiva ao longo destes 2 anos. Nós até na legislatura passada já discutimos aqui. O governo anterior penso que tenderia a ser a favor, embora nunca consegui perceber bem. Esta presidência belga vai acabar, eu diria, um pouco mal. A presidência tinha agendado uma votação sobre o tema e teve de tirar essa votação porque uma série de países, a Alemanha, a Polónia, a Holanda, a República Checa, não iam votar a favor. E por isso, na semana passada, a presidência belga retirou essa votação, porque, em princípio, a proposta não iria passar. E eu gostaria de saber qual é a posição que o novo governo terá relativamente a esta iniciativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, tem a palavra, 6 minutos. Para a totalidade da sua resposta.
Ora,
obrigado.
Bem, quanto à presidência húngara, ainda bem que pôs essa pergunta, embora essas perguntas assim postas muito têm uma vantagem, que é faz muitas perguntas, mas depois para responder o tempo não dá para todas. Mas a presidência húngara já várias colocaram e eu não respondi ainda nenhuma vez, portanto vou começar por essa. Para dizer que, olhando aqueles que são os objetivos enunciados, enfim, é perfeitamente... É um programa perfeitamente aceitável, aliás, com coisas bastante positivas, embora também acho que vai ser num semestre, que é sempre o semestre da montagem das instituições, e, portanto, um semestre desta natureza é sempre um semestre mais difícil no sentido de conseguir resultados. Mas, enfim, a presidência húngara está muito determinada, porque os húngaros têm, nomeadamente na questão da Ucrânia, vetado sistematicamente, e até na questão do Médio Oriente, algumas das posições da União Europeia, têm, no fundo, exercido, quando se trata de votações por unanimidade, digamos, um veto na prática, eu acho que eles vão querer, claramente, ter capacidade de discussão noutros dossiers, para mostrar que têm, de facto, uma vontade de avançar com alguns dossiers europeus que estão paralisados. Portanto, sinceramente, eu não estou assim pessimista, olhando aos sinais que todos temos até agora, são sinais perfeitamente regulares e normais, sem nenhuma razão para se fazer aqui algum sublinhado, e portanto, enfim, vão ter um trabalho árduo, porque justamente vamos ter agora as votações no Parlamento Europeu, teremos que ver como é que correm, se, até quando é que dura a formação da Comissão, mesmo que corra tudo muito bem já no dia 18 de julho, daqui a 15 dias, porque depois a audição dos comissários muitas vezes leva a reprovações de um ou do outro, isso leva a novos ajustamentos, portanto tudo isto vai, até novembro, tudo a correr muito bem, não temos os órgãos todos instalados, e se houver alguma derrapagem, numa ou noutra, isto até pode durar até o final do ano. Portanto, é algo que temos que ter em atenção. Dito isto, depois, quanto à questão da condicionalidade, nós fomos sempre muito favoráveis à extensão da condicionalidade. Curiosamente, era o governo português e o primeiro-ministro António Costa que era contra. Teve uma conferência de imprensa com Viktor Orban, em julho de 2022, a dizer que não queria, 2020, a dizer que não queria condicionalidade nenhuma de Estado de Direito para o PRR. Portanto, o PSD e o CDS foram sempre a favor disso, e portanto, o nosso historial é um historial sempre fomos. Eu sei que o deputado Rui Tavares tem uma narrativa alternativa da história, que lhe convém muito. Mas como eu fui protagonista disso, eu sei o que se passou e, portanto, sei muito bem o que se passou. Portanto, enfim, não entrando agora em picardias que são sempre agradáveis no Parlamento, mas que podem distrair-nos aqui da resposta, eu totalmente a favor dessa ideia. Depois, quanto à questão da simplificação, eu devo dizer que vai haver, de facto, na próxima Comissão Europeia, uma grande agenda simplificadora. Não tenho dúvidas sobre isso. A Presidente von der Leyen, ontem eu vi um discurso nas jornadas parlamentares do PPE que estão a decorrer em Portugal, em que ela, eu diria, numa intervenção de 40 minutos, 10 foram dedicados a uma agenda para a simplificação. Repare, isto não é inocente, porque vai aparecer outra vez, já apareceu na discussão da agenda estratégica, a ideia de criar os campeões europeus. E aquilo que a Comissão está a pensar é compensar as pequenas e médias empresas que ficarão sujeitas a um regime em que não vão aceder a certos subsídios que vão formar os campeões europeus, compensá-las com uma redução enorme do chamado red tape. Portanto, isto é o que aparentemente é, digamos assim, o trade-off, é o negócio, é o equilíbrio que se está a tentar. Eu não acho que isso seja positivo dessa forma, acho que é muito positiva toda a simplificação, porque de facto, repare, isto acontece como algumas agendas de transparência para as empresas, é como para os políticos também. A dada altura nós temos de ter um funcionário só para tratar desses assuntos e, portanto, o que acontece é que estamos a aumentar cada vez mais a burocracia e a tornar a vida das pessoas infernal. Nas empresas já é assim. No Parlamento Europeu, enfim, a Nestlé diz, não temos nenhum problema, contratamos mais 120 pessoas para fazer isto. Agora, uma pequena e média empresa não pode. E isto é uma coisa que, às vezes, o Grupo Verde e o Grupo Socialista deviam, na Europa, deviam ter noção. Porque, com algumas obrigações que põem, tornam a vida infernal a qualquer espírito de iniciativa livre. E, portanto, e não sei qual é, depois, enfim, o valor acrescentado disso. Mas, portanto, para dizer que, nessa área, vai haver, com certeza, um foco muito grande. Depois, quanto ao valor dos bens congelados, aquele que está verdadeiramente liberto, e que sempre se falou, por isso é que vem aí a sua confusão, a sua, digamos, a opacidade quanto a este número, e que, sinceramente, para os Estados-membros também continua relativamente não claro. Portanto, uma coisa é, em 2024, aquilo que se estima é que as receitas que são mobilizáveis sejam de 2.500 milhões a 3 mil milhões. Isto é o que se estima. Pronto. Aquilo que nós sabemos é que 1.400 milhões já estão claramente, totalmente identificados, já estão percebidos e, portanto, estes podem, efetivamente, ser utilizados. Na questão dos 2,5 a 3 mil milhões, é a estimativa que está feita para o bolo do ano de 2024. Algo que teria tendência a crescer depois, ano a ano, porque nós estamos apenas a falar dos frutos destes bens, isto é, dos rendimentos que são gerados por eles, e não dos bens, dos ativos em si mesmos. E, portanto, trata-se de um rendimento que pode ser percebido, digamos, ano a ano. Enfim, e esta é a informação que tenho, e já está.
Muito obrigado.
Como? Não, não, basicamente é tudo na Bélgica. O grosso das coisas estão na Bélgica, e por isso é que o Estado belga tem aqui um papel. Não respondi, foi à questão do sexual abuse, mas isso tem que ficar para outra altura.
Quer se inscrever, Sr. Deputado? Para a segunda ronda. Então teremos 6 intervenções. Essas intervenções, desta vez, são todas seguidas. O Sr. Ministro fará depois uma resposta final. Tem 2 minutos no máximo. Tem corrido muito bem até aqui, espero que assim continue. Vou dar a palavra, eu digo muito bem, no sentido de respeitarem os tempos, mas creio que tem conseguido pôr as questões todas que tinham pensado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, segue depois a deputada Ana Mendes Godinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Gostávamos de voltar aqui ao tema dos fundos da coesão e aqui num ligeiro enquadramento. Nós sabemos que na agenda estratégica tem aqui 2 dimensões, uma política ao nível do alargamento e da reforma das instituições que daí decorre, mas depois temos aqui a questão financeira e a questão dos quadros de financiamento plurianual. Citando o nosso Primeiro-Ministro, Portugal tem interesses muito, muito próprios, sobretudo com a manutenção das políticas de coesão e a participação do país em novos processos de financiamento. E o que é que queria perguntar é, isto depois também liga com o tema da defesa e da necessidade de haver um orçamento próprio para a defesa, haver mutualização da dívida ou não, mas depois todo o impacto que isto pode ter ao nível dos fundos da coesão. E perceber aqui se temos que estar preocupados, temos de ter aqui preocupações legítimas com a eventual diminuição dos fundos da coesão por parte de Portugal, e perceber também aqui qual é a estratégia que o governo português vai seguir. É óbvio que os recursos, todos eles, são finitos, não haverá dinheiro para tudo, o tema da coesão é crítico, e é perceber aqui como é que o governo de Portugal vê esta situação e qual é que será aqui a estratégia, ao fim e ao cabo, a seguir na negociação dos próximos quadros, não prejudicando a coesão, sabendo que Portugal depende e muito destes fundos para a coesão, apesar da dificuldade que tem muitas das vezes em executar os mesmos fundos, não só ao nível do PRR, mas efetivamente até os quadros, não só no PT 2020, mas agora no PT 2030. E a minha questão vai nesse sentido, qual a estratégia, a preocupação com a eventual diminuição dos fundos de coesão? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputada. Deputada Ana Mendes Godinho. A seguir, deputado António Pinto Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Acho que é evidente para todos nós que é preciso olhar para o futuro e não vivermos de lamechices sobre o passado. E, nesse sentido, umas perguntas muito objetivas sobre algumas das questões que aqui foram tocadas e algumas das que coloquei e que não me respondeu. Quatro questões. Primeira questão. Falou no déficit de transposição de diretivas. Sr. Ministro, eu penso que tem estes dados, senão eu posso partilhar com o Sr. Ministro. Em 2023, Portugal teve um déficit de 0,4% de transposição de diretivas, abaixo da média europeia, sexto lugar em termos de performance na transposição de diretivas. Pergunta, Sr. Ministro, desde que tomou posse, o que é que fez quanto a isto? Já apresentou algum diploma para a transposição? Como sabe, houve uma interrupção dos trabalhos parlamentares, razão pela qual alguns diplomas não puderam ser agendados anteriormente. Pergunto se já tratou de alguma coisa. Segunda pergunta, quanto à estratégia, à implementação da estratégia para a colocação de portugueses em cargos europeus, o que é que fez? Há uma estratégia em curso, o que é que fez para a sua implementação? Terceira pergunta, mantém o compromisso com as metas do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, as metas que são importantíssimas, nomeadamente quanto ao combate à pobreza, ao apoio ao emprego, à transição e às competências dos trabalhadores. Quarta e última pergunta, se já está a organizar o Fórum Social do Porto para 2025, uma vez que é um compromisso de Portugal e é um momento-chave, nomeadamente, para a monitorização da evolução dos indicadores sociais na Europa, com as quais Portugal e os países europeus se comprometeram. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o deputado António Pinto Pereira. Obrigado. A seguir, deputado João Tili.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Eu queria dizer-lhe apenas que não sou anti-europeísta, nem faço parte de qualquer partido, movimento popular, como disse aqui, de forma impertinente. Dediquei a minha vida toda a estudar o direito da União Europeia, onde tenho mais de 30 livros publicados. Ensinei e investiguei esta área, não foi por outra coisa senão por paixão. Não me conhece, mas eu chamo António Pinto Pereira, sou coordenador do Partido Chega nesta comissão e não sou anti-europeísta, ponto final. Defendemos a Europa, não defendemos é uma Europa de federações, defendemos é uma Europa de nações, nações com independência e com igualdade dentro desta organização. Claro que reconhecemos os princípios que vêm da jurisprudência da década de 60, que o Sr. Ministro também conhece, acordam-nos como Zimental, como Costa contra Inel, como Fanduin, que impuseram princípios que são sacramentais na organização, como o da aplicabilidade direta, efeito direto, da primazia, do direito comunitário, como era então designado, hoje direito. Isso não se discute. O que nós discutimos aqui é uma federação que o tratado que eu referi em 2004 pretendia impor na Europa. E por essa razão foi chumbada para essa que é um dos founding fathers desta organização, como também sabe, e da Holanda, evidentemente, logo a seguir. E caiu. Três anos depois, pela mão de Durão Barroso, do seu partido, vem a ser instituído um Tratado de Lisboa, que não é outra coisa senão o tratado anterior, imposto por via administrativa aquilo que não conseguiu por via democrática, como eu referi anteriormente. Portanto, não estamos aqui a discutir, e interpretou mal aquilo que eu disse, não estamos aqui a discutir que não existam critérios democráticos na eleição do Presidente do Conselho Europeu. Estamos a falar de coisas diferentes. Estou a falar de um tempo, que também é o seu, de 1992, em que nós assumimos a primeira presidência do Conselho Europeu, pela mão do Presidente Cavaco Silva, e recordo-me de termos sido acusados no mundo, porque éramos pequenos, não iríamos conseguir fazê-lo, fez-se um centro cultural de lei, e fizemos uma primeira presidência notável, que honrou Portugal. O mesmo aconteceu em 2000 e em 2007. Isso é que era correto, era a rotatividade das presidências, quer de ministros, quer do Conselho Europeu, por todos os Estados. Foi isso que eu disse, o senhor não percebeu. Veio aqui dizer-me que não há critérios democráticos, ou que eu disse não havia critérios democráticos. Isso é um erro, não foi isso que eu disse. O que eu disse é, e nós somos a favor, para que fique publicamente registado.
Mas tem que concluir, Sr.
Não, e vou concluir. E para que Vossa Excelência tenha conhecimento daqui para a frente, e não volte a dizer o que disse, que é inadmissível, nós somos a favor da NATO, somos a favor da Europa e somos pró-atlânticos. Além de que defendemos os valores e o património civilizacional comum do Ocidente, de sempre, desde sempre. Eu e todos os que estão aqui sentados na minha bancada. Agora, uma Europa de federalista, não. Uma Europa de Estados, nações que são soberanas e independentes, sim. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado João Tili, a seguir o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro diz que não percebeu as perguntas que eu lhe fiz. Se não percebeu, a culpa não é minha. Elas eram muito básicas e eu então vou repetir. A pergunta primeira foi como se sente ao fazer parte de uma classe política que era protagonista ou pelo menos permitiu sem intervir nem regular toda esta verdadeira revolução ou mudança populacional que se verificou nos últimos anos. E a segunda ainda era mais simples, como prevê que a mesma União Europeia vai reagir à agenda da Hungria, que ontem mesmo tivemos a oportunidade de conhecer nesta casa, nomeadamente relativamente à competitividade da União Europeia, à imigração ilegal e ao apoio à Ucrânia. E para terminar, em jeito só de defesa de honra, um minuto, mas não, 10 segundos, para dizer ao Sr. Ministro que eu sou de direita e ando de metro, tenho esse direito. E ando de autocarro, também tenho esse direito. E do que os meus 3 filhos na escola pública, sou de direita. Quando preciso, vou ao SNS. Isto desmonta todo o preconceito que a esquerda lança sobre nós. Nós não temos nada a ver com aquilo que dizem sobre nós. Nós somos o que somos, como muito bem disse agora o Dr. António Pinto Pereira, somos o que somos independentemente do que dizem que nós somos. Não é nada disso. Portanto, não é porque sejamos antissistemas que não somos, neste caso somos pró-europeístas, é porque não somos hipócritas. É só isso. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares e a última intervenção será do deputado Bernardo Blanco nesta segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, da ronda anterior, registo a vontade de avançar na reflexão sobre o que poderia então ser o Instituto Europeu e como isso poderia ajudar Portugal a atrair o eixo do debate sobre a União Europeia e também a formar e apoiar candidaturas para as instituições europeias. Do lado livre, estamos à disposição para qualquer reflexão que pretenda fazer nesse sentido. E, portanto, isso são boas notícias e espero que outros partidos também se juntem a essa reflexão. E concordo com aquilo que disse sobre a possibilidade de reatar uma certa reaproximação, primeiro em pastas, em domínios mais técnicos, eventualmente mais discretos com o Reino Unido, mas que também permite, de certa forma, eu percebo o que o Sr. Ministro diz quando diz que os países do leste europeu são, em geral, países atlânticos. Há uma dimensão da política externa, de defesa, da leitura geopolítica em que isso é verdade, mas não impede que a presença de mais Estados, ou seja, eu também percebo a leitura que era feita pelo governo anterior, que é uma leitura dos números. Quer dizer, a Europa afunila a Ocidente, ela é uma península, tem menos Estados ao Ocidente do que ao Oriente, e significa números no Conselho Europeu, e uma das maneiras de reequilibrar isso tem a ver com criar alguns tropismos ao Ocidente que nós, em particular Portugal, possamos explorar. Queria só relembrar da pergunta que fiz em relação à Islândia, porque dentro desta dimensão geopolítica, a projeção da União Europeia para o Ártico, ela é importante, não existe neste momento, porque a Suécia está limitada a norte pela fronteira entre a Noruega e a Rússia, por poucos quilómetros que ela tenha, é o que limita a Suécia, portanto, ou seja, os dois Estados-membros da União Europeia, Suécia e Finlândia, em relação à projeção para o Ártico, e portanto a União Europeia não tem diretamente, embora possa acompanhar fóruns como o Fórum Ártico, o Conselho do Ártico, aliás, não tem diretamente esse acesso. Isso só seria possível através de uma reaproximação ou de uma aproximação mais estreita ainda com a Noruega ou com a Islândia. Aqui pergunto se não seria do nosso interesse fazê-lo ou tentar dinamizá-lo. Em relação às perguntas sobre a presidência húngara e ao historial sobre a Hungria, eu valorizo mais os pontos de acordo a que pudemos chegar do que os pontos de desacordo dos quais partimos, mas também deixo para a pergunta da primeira ronda da segunda parte da nossa audição, porque aí temos mais tempo para fazer esse historial. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para repetir duas questões. A primeira, relativamente ao valor dos bens russos congelados, eu estava-me a referir a Portugal. Se não tiverem os dados, depois puderem enviar por e-mail, seria uma boa oportunidade. Os últimos dados que eu tenho aqui, o Governo tinha-nos dito 18 milhões há mais de ano e meio, e há ano e pouco 25 milhões, era para atualizar esses dados. Uma segunda questão, que foi a minha última, relativamente àquela iniciativa do chat de controle das comunicações online, saber qual é a posição do Governo, caso já esteja definida, caso não esteja, também, numa próxima audição, estaremos aqui novamente.
Sr. Ministro, para a sua intervenção final, 12 minutos, faz favor.
Muito obrigado. Bom, eu começo pelo fim, pelo deputado Bernardo Blanco. Quanto aos números portugueses, sinceramente não os tenho presentes, mas vou pedir e enviaremos. Depois, quanto à questão dessa diretiva, sinceramente, a posição do governo português é uma posição favorável, tendencialmente favorável, e próxima da posição muito equilibrada que o Parlamento Europeu aprovou. Temos duas coisas, mas estamos a falar no sexual child abuse, é dessa que eu estou a falar. A posição do Parlamento foi uma posição altamente negociada, porque até nem era um conflito só de partidos, era mais de países. A Alemanha estava muito nessa linha de liberdade total, sem qualquer screening nem controle. Outros países estavam noutra linha. E conseguiu-se um equilíbrio que me parece, sinceramente, aceitável. Agora, como está tudo ainda em avaliação, depois desta última reunião, enfim, vamos ver como é que evolui o dossiê. Mas, enfim, eu acho que tem que haver realmente um equilíbrio, porque há crimes que nós estamos a falar. Quer dizer, hoje nós temos que pensar que ninguém é contra a existência de polícia nas ruas. Se tem um mundo virtual, talvez tenha que ter polícia no mundo virtual. Certo? Não é em casa, porque o mundo virtual é uma outra... Percebe? Aqui há um problema, tem que pensar que nós estamos noutra realidade, que já não é aquela que tínhamos antes, em que só tínhamos um espaço físico. Se está no mundo virtual em casa, ninguém está a entrar em casa. Está a entrar no seu mundo virtual, que é um coisa totalmente diferente, que é um espaço público ou semipúblico. Portanto, isto é só para explicar que nós temos que rever esses conceitos. Estou a dizer que isto é... Peço desculpa. E nem queria... Não vamos entrar em debate. Estou-lhe a dizer que é preciso mudar um bocadinho o paradigma quando estamos a olhar para estes instrumentos de fiscalização. Estou a dizer isto. Agora, se não querem fazer uma reflexão antropológica sobre isso, não se faz. Eu só estou a dizer que talvez valesse a pena fazer. Estou eu a dizer. Mas, às tantas, estou a dizer uma coisa que é um disparate muito grande e, então, com certeza que poderão criticá-lo. Só acho que temos que olhar para isso. Depois, aqui, quanto ao deputado Rui Tavares, uma coisa que queria dizer, quer dizer... Realmente, os países do leste são países pró-atlânticos. Não são atlânticos, são pró-atlânticos. Eu acho que nós temos toda a vantagem, até como continente, a fazer isso. Por exemplo, o alargamento à Ucrânia vai trazer, sob o ponto de vista da segurança alimentar da autossuficiência alimentar, que foi uma coisa que o governo anterior nunca foi capaz de dizer, que é estratégica para a Europa. Se um dos celeiros do mundo faz parte da União Europeia, isto é um ativo fundamental. E, portanto, quando se fala em alargamento, se começam a pôr fantasmas, isto e aquilo e aquilo outro, que já é um processo difícil, mesmo para quem quer muito, evidentemente que isto é... Por isso, eu acho, sinceramente, que para nós o alargamento não é mau, é bom. Diz assim, mas está bem, depois podíamos de facto ter outro tipo de alianças. Mas isso eu critiquei sempre o governo anterior, porque o governo anterior estava sempre ligado à ideia de Portugal Mediterrâneo. Com o Chipre, com a Grécia, com a Croácia, com a Itália, com a Malta, com França, Espanha, Portugal. Portugal não é um país mediterrâneo. Claro que nós temos de estar no Clube Mediterrâneo. Também temos, é bom estarmos lá para saber o que é que se passa, e eles são vizinhos muito próximos, temos de contar com eles. Mas nós devíamos ter um Clube Atlântico quando saiu o Reino Unido. E foi isso que eu propus. E propus mais, propus que fosse Suécia, Dinamarca, Países Baixos, Bélgica, Irlanda e Portugal. E, depois de eu muito insistir, o governo anterior lá cedeu à ideia, mas foi lá meter a França e a Espanha. E isso, do ponto de vista dos interesses que queremos defender, que são as pequenas e médias potências marítimas viradas para fora, que não são continentais, os interesses da França e da Espanha, que são, para nós, dois aliados, bilateralmente e em termos europeus, absolutamente essenciais, mas neste tipo de interesses não são, porque eles não são potências atlânticas, ou pequenas e médias, são potências atlânticas, potências mediterrânicas e continentais. E, portanto, estão numa escala diferente. O que eu defendi sempre foi um Clube Atlântico, nunca ninguém quis fazer assim. Pronto. Mas, enfim, é a minha visão. Isso ajudava muito a superar esse déficit, porque estes países têm, todos como nós, uma relação muito especial com o Reino Unido, tirando a Bélgica, eventualmente. Que só no tempo de Leopoldo I é que tinha mercê do Saxe-Coburg-Gotha. Mas, depois disso, está mais alinhada com a França e a Alemanha. Mas, pronto, nós temos de ter alianças diversificadas. Os países da coesão, os países médios dos 10 milhões, ou à volta dos 10 milhões, os países do Mediterrâneo, os países do Atlântico, e tudo isso dá-nos alavancas para negociarmos no contexto europeu e para sobrevivermos a um alargamento. Pronto. Islândia, Noruega, tudo. Repare, o espaço económico europeu, que foi criado em 1992, é o Tratado do Porto, e, portanto, sinceramente, nós damos toda a atenção a isso. Há aqui um país que já saiu do espaço económico europeu e que é o mais problemático de todos, que é a Suíça, que está, as negociações com a Suíça são extremamente complexas, difíceis, estão a arrastar-se de uma forma muito difícil, com consequências sérias para a nossa comunidade também na Suíça. Com a Islândia, com a Noruega, eventualmente com o Liechtenstein, eu creio que nós podemos, de facto, ir mais longe, e eu adorava que a Islândia entrasse, para nós seria ótimo, estou totalmente de acordo, aí estamos, a sintonia é total. Depois, enfim, só dizer aqui ao Sr. Deputado João Tilio e ao Sr. Deputado Pinto Pereira, que o meu respeito é o máximo. Agora, evidentemente, que os senhores rotulam tudo, etiquetam tudo, põem slogans em tudo, e depois, quando alguém põe algum nos senhores, eu já não gosto. Ora, tem é que... Porque há uma coisa que disse o deputado João Tilio, que eu estou totalmente de acordo, tenho toda a razão. Quem disser que o direita, centro-direita ou centro, é contra o sistema público, como há aqui pessoas que disseram muitas vezes, está a dizer, sabe perfeitamente que está a dizer uma coisa completamente errada. E, portanto, completamente errada. Nunca houve, por exemplo, tanta saúde privada como durante os governos socialistas. Portanto, a defesa do sistema do Serviço Nacional de Saúde foi feita dessa maneira. Portanto, eu faço essa justiça por completo. Total justiça que tem, não é menos crente nos serviços públicos do que são pessoas de esquerda, radical, moderada ou centro. Pronto. Muito bem. Deputado Pinto Pereira, é isto. Não é realmente um europeísta, na minha opinião, e eu tenho direito a tê-la, porque a Europa das Nações existiu sempre. No século XIX havia a Europa das Nações e no século XX havia a Europa das Nações. Se quer a Europa das Nações é porque quer acabar com a União Europeia. É tão simples quanto isso. Pronto. Porque a Europa das Nações aconteceu sempre, houve sempre. Portanto, se acabar a União Europeia, continua a Europa. E nós temos muito gosto e orgulho em sermos europeus. Só que é outra coisa. Portanto, era só isso que lhe queria dizer. Bom, depois, quanto aqui à deputada Ana Mendes Godinho. Quanto às diretivas, enfim, os números falam por si. Não vale a pena fazer as habilidades que costumam fazer. Já o fazem com o crescimento. Nós tivemos sempre a crescer menos que os países de leste. E isso é que é grave para nós. Porque se a Alemanha e a França estão em depressão, claro que nós estamos acima da média europeia. Que era o que queria aí dizer também. Agora, eu estou a dizer, é exatamente a mesma tática. Sabe que o Churchill dizia que há duas maneiras de mentir. Uma é não dizer a verdade e outra é apresentar estatísticas. São as duas maneiras que há de mentir. E, portanto, pode-se apresentar estatísticas como quiser. Eu dei-lhe os números, são 64. Se acha que deixar 64 diretivas por transporte é um número que é aceitável quando a herança que os senhores receberam foi de 0,3% e depois fizeram subi-lo em 2016, 17 a 3,4%.
É verdade.
Não. Pronto. Não podem, por favor, não entrem em diálogo.
Eu peço desculpa, os senhores fazem todas as invectivas que querem e depois não querem ouvir as respostas. Minha, vale a pena, eu peço-lhe que eu já usei os meus dados todos e todos.
Não podem intervir, por favor.
Peço desculpa e não vale a pena vir com artifícios. A herança que deixam é má, ponto final. E eu já disse quais eram as medidas que estávamos a tomar. Já disse que a Secretaria estava... Olha, o Sr. Presidente podia avisar os deputados que eu assim não consigo falar.
Sim, eu já vos pedi, mais do que uma vez, que não podem interromper a intervenção do Sr. Ministro, não é? E, portanto, isso é um pedido que eu reitero, porque não faz funcionar bem, não ajuda ao funcionamento desta audição, por mais, enfim, haverá depois oportunidade numa segunda audição para falarem dos temas do Conselho Europeu, mas agora temos que deixar o Sr. Ministro terminar a sua intervenção.
Pronto,
faz favor.
Evidentemente, quanto ao Fórum Social do Porto, com certeza que ele terá continuidade, e portanto isso é um dado adquirido. A questão das diretivas está respondida. Eu sei que havia uma outra, para além dos fundos de coesão, porque essa seria a que eu deixei para o fim, mas não tomei nota aqui e, portanto, varreu-se.
Bem, eu peço imensa desculpa.
Não, estava a perguntar só qual era, para me lembrar, qual era a terceira pergunta ou a segunda.
Quer a senhora deputada? Senhora deputada, tem a palavra.
Sr. Presidente, estava mesmo a tentar responder.
Isso.
Faz favor.
Não, era o que é que já tinha feito em termos de operacionalização da estratégia de colocação, de facto, da presença de portugueses em cargos europeus.
Olha, nós já respondemos a isso. Eu já lhe disse que nós estamos justamente a trabalhar em tudo isso, mas há uma coisa que nós já fizemos. Até já houve a nomeação de um diretor na área do Mar e dos Oceanos e que se deveu à intervenção direta do Governo. Portanto, coisa que o Governo anterior não fez, infelizmente. Portanto, isso é um dado, esse aí não, é irrefutável. Vão ver quantos diretores-gerais existem, quantos diretores-gerais existem na Comissão e vejam qual foi o trabalho europeu que foi feito em defesa das nossas candidaturas durante 8 ou 9 anos. Vale a pena ir ver, porque é um deserto. Bom, e isso pode ter certeza que vai mudar. Mas tem que ser dito, porque eu sei que não gostam, mas é a verdade. Quanto aos fundos de coesão, eu queria dizer o seguinte, realmente a equação neste momento é complexa, neste sentido. O que é que eu vejo como perspectivas que se estão a desenhar? Os países da coesão em geral, aqueles que são os nossos aliados habituais, não querem uma agenda de coesão tradicional como nós queremos, os países de leste. Porquê? Porque agora têm uma preocupação de segurança e defesa. E, portanto, eles querem mudar de alguma maneira os capítulos da coesão da área, por exemplo, das infraestruturas, da área do ambiente, para uma área de segurança e defesa. Porque têm essa preocupação como uma preocupação iminente. Ou seja, eles não querem diminuir a coesão, mas querem diminuir o objeto da coesão. Não estão tão preocupados com o território e com a sociedade, estão preocupados com a segurança e com a defesa. E, portanto, isto, nós vamos perder aliados nesta guerra. O que é que se perspectiva? Perspectiva-se uma hipótese que essa poderia ser interessante, tem riscos, porque só na negociação final é que vamos ver como é que isso funciona, mas são só perspectivas, tudo o que eu estou a dizer é especulação. Mas é especulação com base em informação que circula. E, portanto, estou aqui a fazer, se quiserem, um disclosure, como se diz, de informação que não é confidencial, porque ela circula, mas não significa que isto depois vá ser um caminho que vá ser seguido. Mas a estrutura dos fundos, a Comissão pretenderá mudá-la radicalmente. E tudo o que são capítulos que nós associávamos à coesão poderão estar num fundo tipo PRR, que funcionará contra reformas, ou seja, temos que, para podermos ter acesso aos fundos, temos de fazer reformas a cada semestre ou a cada ano, enfim, haverá metas, não é, definidas, e aí sim os Estados ficarem com a possibilidade de elegerem, dentro de certas avenidas, dentro de certos pilares, que investimentos é que querem fazer. Porque isso permitiria o quê? Permitiria que saíssemos, por exemplo, de um monotema segurança-defesa e isso pudesse ser aplicável à Polónia e à Roménia, mas para nós pudesse ser, por exemplo, o ambiente ou outra... Portanto, sinceramente, é isto que eu perspectivo para já como o caminho que eventualmente será seguido. Mas nós estamos a acompanhar a par e passo, minuto a minuto, diria eu, a evolução deste tema, porque ele é altamente sensível e é importante estar nas discussões antes de sair o primeiro documento, porque o primeiro documento já tem algumas coisas que serão irreversíveis. Portanto, nós temos que acompanhar isto mesmo, de facto, ao milímetro, e, portanto, evidentemente que há aqui, do nosso ponto de vista, alguma preocupação, porque até se podemos mudar para um modelo que é altamente positivo, mas temos que perceber exatamente o que é que se quer. Porque os nossos aliados tradicionais não vão estar do lado em que sempre estiveram, vão estar num lado diferente. E isso é uma coisa que nós temos que ter... Isso dava-nos um peso enorme, porque eram muitos países. E agora eles vão querer fundos, mas não vão querer para as coisas que nós queremos. E esta é uma questão em que temos de estar atentos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Srs. Deputados, pela vossa colaboração, por todas as questões que puderam levantar. Vamos agora fazer um brevíssimo intervalo. Eu não sei se... Claro que sim, Sr. Ministro. Tem a palavra.
Eu queria só pedir imensa desculpa, mas eu vou ter de me ausentar agora. Queria dizer-lhes que não vejam nisto nenhum menos cabo, até porque várias vezes virá cá a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, sem dúvida, para este tipo de sessões. Eu, aliás, estive cá hoje faltando ao Conselho de Ministros. Portanto, o meu respeito pelo Parlamento é total. A esse propósito, eu ouvi um diz que diz, porque eu não teria vindo antes nem depois do Conselho Informal, eu vou dizer o seguinte, eu nunca virei relatar nenhum Conselho Informal, porque ele não tem agenda, ele não tem conclusões, é um jantar entre líderes políticos no qual não está mais ninguém senão eles. E ele é informal justamente para não ser objeto deste tipo de escrutínio e para preparar um formal que ocorre logo a seguir. E que esse sim tem uma agenda, tem conclusões, tem uma transparência que nos permite aqui discutir. Portanto, não pensem que há alguma arrogância, é justamente a ideia de que a minha interpretação da lei é que os Conselhos Europeus que são formais, sejam ordinários ou extraordinários, exigem a presença em plenário e em comissão. Aqueles que sejam informais, sinceramente, é a mesma coisa que se reunirem todos num hotel, então passam-se a reunir num hotel, não fazem nada, então nós não sabemos nada. Portanto, o Conselho Informal é um conselho que decorre justamente para não ser... É uma primeira troca de impressões, onde muitas pessoas até defendem posições que depois abandonam e mudam, e, portanto, sinceramente, a ideia é que sobre esses não haja escrutínio, sabendo nós que o escrutínio parlamentar existe sobre o conselho que sucede a esse normalmente. Porque, como podem imaginar, os primeiros ministros falam muitas vezes uns com os outros e nós não fazemos audições sobre isso a todo o tempo. Portanto, o Conselho Informal era só para explicar que não houve aqui nenhum desrespeito pelo Parlamento, ao contrário. O meu respeito é tal que faltei ao Conselho de Ministros para vir aqui.
Portanto, muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado e desejo-lhe o resto de um bom dia de trabalho. Muito obrigada pela sua participação. Iremos depois então continuar com a Sra. Secretária de Estado para fazermos a audição ao pós-Conselho Europeu. Muito obrigado. Um breve intervalo.